Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta esta sessão de audiência pública na Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Presido esta reunião como presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Esta audiência foi requerida e aprovada pela Comissão de Serviços Municipais, proposta do vereador Eric Lins, que trata do projeto de lei de número 20 do ano de 2017, que dispõe sobre a idade de ingresso no sistema de ensino municipal, no tempo certo, segundo a capacidade de cada um. Queremos, em nome da Câmara de Vereadores, cumprimentar de forma indistinta a todos aqui presentes, aos educadores, à comunidade, aos segmentos da sociedade que aqui estão. Cumprimento de forma especial nosso subcomandante aqui do Batalhão da Brigada Militar, Major Gerson, que está aqui no plenário. E de imediato vamos compor a mesa, que está nesse momento com os vereadores Eric Lins, vereadora Zuma, vereadora Suzana, vereador Elton, vereador Wilson Brites Cabrito, vereador Wagner Mano Gás. Quero convidar, vir compor a mesa, o senhor Emerson Barreto Ortiz, secretário municipal de educação. Secretário, junte-se aqui à mesa. Também a senhora Miriam Cristina Pinheiro, presidente do Conselho Municipal de Educação. Também convido a presidente da PEMO, a senhora Dirce Gracioso. Registro aqui presente a senhora Jane Rieffel Martins, da 10ª Coordenadoria de Educação de Uruguaiana, que nós também gostaríamos, professor, que a senhora estivesse junto conosco. Eu sei que parece que a senhora declinou de estar aqui, mas era importante para nós que a senhora estivesse junto aqui aos trabalhos, bem como também a convite e a pedido do proponente vereador Eric, o senhor Vitor Gudri, advogado. Nós queremos, de forma muito objetiva e breve, dizer da dinâmica desse trabalho. Nós teremos o proponente deste projeto de lei, vereador Eric, pelo tempo de até 15 minutos para apresentar a sua proposta. Da mesma forma, o Conselho, da mesma forma, a Secretaria Municipal de Educação, que segundo o protocolo, o secretário me informa, o senhor não está representando o prefeito. Então, o secretário também, que registre que o secretário de Educação representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, o prefeito Rony Mello. Usará da mesma forma a palavra os segmentos da educação, tanto o Conselho quanto a 10ª Coordenadoria, bem como a Associação dos Professores do município, estarão também contemplados dentro dessa dinâmica do tempo. Nós teremos também, posterior a isso, a manifestação dos vereadores num primeiro momento, senhoras e senhores vereadores, dentro do tempo regimental de plenária da casa, vamos utilizar isso assim, entenderem, não nos 3 minutos, mas nos 5 minutos, para cada um de vossas excelências utilizar o tempo. E, num terceiro momento, nós passamos com as inscrições, e peço tanto a assessoria da comissão, bem como da casa, que nos auxilie na coleta daquela nome das pessoas que posteriormente também farão uso da palavra no plenário, que estarão com o tempo inicial de 3 minutos para fazer uma manifestação e o questionamento àqueles que estão conduzindo e explanando aqui os trabalhos. Então, de forma objetiva, como disse, damos início, vereador Eric. Não sei se V. Exª quer ocupar a tribuna ou vai aqui mesmo da mesma. Tempo do vereador Eric, 15 minutos. Está sendo marcado aqui por nós, aqui no controle da casa.
Bem, boa noite. Boa noite aos colegas de mesa, ao vereador Clemente, que está coordenando os trabalhos, em nome dos quais eu cumprimento a todos, e também na pessoa do secretário Emerson Ortiz, e também a todo o auditório e meus colegas vereadores. Senhores, o assunto que nos traz aqui hoje, eu julgo, talvez, de uma importância nevrálgica, nuclear. Por que que eu digo isso? Todas as vezes, todas as minhas atuações parlamentares, eu tenho procurado buscar algum problema, identificar um problema e então tentar buscar uma solução para esse problema. Nesse caso do projeto de lei no tempo certo, o problema que foi inicialmente identificado foi o problema que nós temos pelo seguinte fato. Hoje, quais são as crianças que acessam ao primeiro ano do ensino fundamental? São as crianças que têm até 6 anos completos no dia 31 de março. Quem é que diz isso? A Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei geral, fala que o ensino fundamental iniciar-se-á aos 6 anos de idade. Como ela é uma lei de normas gerais, ela veio ser regular, e não existem leis estaduais e municipais que tratam desse assunto, pelo menos não hoje, existiram algumas, e existia uma no Paraná, tá? Na ausência de leis estaduais e municipais, complementando a lei geral, o Conselho Nacional de Educação falou 6 anos no dia 31 de março. Significam que crianças que têm 6 anos até 31 de março entram. A partir do 1º de abril, fica fora. Só que, meus amigos, a gente precisa fazer uma análise. Todos nós sabemos muito bem que cada ser humano é diferente do outro. Cada criança tem o seu nível de desenvolvimento na sua própria velocidade. Isso tem que ser respeitado. E quem está falando isso não sou eu. Na verdade, quem fala isso não são nem vocês. São as pessoas que vieram antes de nós, fizeram os estudos, que ensinam que cada criança tem seu tempo. E a própria Constituição Federal fala que o acesso aos níveis superiores de ensino, e aqui o primeiro ano, ele é um nível superior de ensino, porque, na verdade, o ensino vai desde a pré-escola até o 9º ano. Tá? Então, a primeira série do ensino fundamental é uma série mais avançada, e esse acesso ele precisa ser respeitado à capacidade de cada um. Então, quando eu falo, no começo do projeto de lei, dispõe sobre a idade no ingresso do sistema de ensino municipal no tempo certo, segundo a capacidade de cada um, são palavras da própria Constituição Federal. Nós temos que entender que é óbvio que não é possível que uma criança faça aniversário em agosto e ela entre em agosto. Não faz sentido. Mas se a nossa Lei de Diretrizes e Bases falou que o ensino fundamental começa aos 6 anos, nós temos que criar uma possibilidade de que a criança, segundo a capacidade de cada um, tenha a chance de estar ali dentro. Porque senão nós vamos contra a Constituição Federal, senão nós vamos contra a Lei de Diretrizes e Bases, senão nós vamos contra todos os estudos que foram feitos sobre a individualidade do aluno. Dentro dessa ideia, eu preciso fazer para vocês um relato hoje, um relato jurídico. Como é que isso funcionou? Eu, por exemplo, eu entrei nesse mesmo nível de ensino aos 5 anos completos em fevereiro. 5 anos, não é 6. Eu entrei aos 5 anos completos. Só faria 6 no outro ano. E não tive problemas. Porque cada criança é uma criança. Como é que funciona isso hoje? Hoje nós temos a Lei de Diretrizes e Bases falando 6 anos e o Conselho Nacional de Educação falando 31 de março. Houve decisões judiciais dos tribunais de justiça de 10 estados diferentes falando que essa limitação era inconstitucional e algumas crianças conseguiram içar ao primeiro ano em 10 estados diferentes. Veio o Superior Tribunal de Justiça e cancelou todas essas decisões dos 10 tribunais. Só que ele não cancelou por qualquer motivo. As decisões judiciais, elas dizem o porquê que elas estão fazendo as coisas. O motivo do Superior Tribunal de Justiça ter cancelado essas decisões é pelo fato de que ali o Poder Judiciário estava se imiscuindo, estava penetrando na competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E pela separação de poderes, o Poder Judiciário não pode falar isso. Quem é que pode falar sobre isso? O Poder Legislativo, que falou nisso na LDB, que é a Normas Gerais, e o Poder Executivo, que falou isso regulando pelo Conselho Nacional de Educação. Isso nós temos hoje. Qual é a ideia deste projeto? Eu tenho uma compreensão, eu entendo, que se eu falar uma data fixa, necessariamente, entram crianças maduras e entram crianças imaturas. Por quê? Porque cada criança tem a sua velocidade de desenvolvimento. Nós já concordamos com isso. Então, uma data fixa, ela não é o melhor instrumento para poder averiguar se aquela criança está pronta ou não. Mas é um instrumento que nós temos hoje à disposição. O Conselho Municipal de Educação não pode fazer absolutamente nada quanto a isso, porque ele se submete às regras do Conselho Nacional de Educação. E é aí que entra uma questão. Nós, do Poder Legislativo Municipal, exibimos a competência supletiva. Isto é, nós podemos legislar pelo interesse local. Nós podemos pegar a norma geral, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que fala 6 anos, e suplementar esta lei, esmiuçando ela, dando detalhes nela, para que, dentro dessa realidade municipal, nós consigamos afastar aquilo que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação e nós trazemos a competência para o Conselho Municipal de Educação, que hoje está travado pelo Conselho Nacional de Educação, mas que com este projeto ela ganha amplitude, ganha poder e pode regulamentar em outro nível, que hoje não pode. Qual é a nossa proposta, gente? O que, que nós queremos fazer de diferente do que há hoje, que não vá trazer aquela sensação absurda de que, nossa, vamos estar passando as crianças à toa? É claro que não. Ninguém jamais pensou nisso. Todos nós sabemos a importância que as equipes interdisciplinares e multidisciplinares têm dentro da aferição das características dos alunos. Vocês são profissionais, vocês são pais, até alunos aqui, vereadores. A existência de uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar dentro do sistema de ensino é tão importante que passa desde o devido diagnóstico das crianças para saber se elas estão aptas ou não a cursar determinado nível, até a identificação de altas habilidades, porque crianças com altas habilidades hoje passam absolutamente invisíveis dentro do sistema de ensino. Hoje, lá em cima, como é hoje? Até o dia 31 de março, todas as crianças entram. E a partir do dia 1º de abril, nenhuma criança pode entrar. Só de olhar isso, nós conseguimos identificar o absurdo entre uma criança que faz aniversário 31 de março entrar e a de 1º de abril não. É óbvio que um dia não vai definir se uma criança é ou não apta, é ou não madura. É simplesmente um critério biológico, que definitivamente não é o melhor para poder fazer esse diagnóstico. Qual é a nossa proposta? E aqui eu já vou ressaltar. A nossa proposta coloca nas mãos da equipe interdisciplinar, que vai ser composta pelos professores, pelos psicopedagogos, pelos psicólogos, coloca na mão deles o real poder de definição de qual é a criança que vai passar para o primeiro ano e qual é a que vai ficar. Porque pela nova regra, até 31 de março fica como está. Todas elas entram. É uma presunção absoluta de maturidade. É uma presunção legal. Entre o dia 1º de abril e 31 de maio, vejam, 2 meses, é próximo, nós vamos criar uma presunção relativa de maturidade. O que, que significa? Que as crianças vão entrar, a não ser que essa presunção relativa seja rompida pela manifestação dos pais ou da equipe interdisciplinar. Quer dizer o quê? Quer dizer que se o pai de uma criança que faça aniversário entre abril e maio falar, eu acho que o meu filho não está pronto, a criança continua na pré-escola. O que, que acontece se um professor daquela criança, integrando a equipe interdisciplinar, falar, essa criança não tem desenvolvimento suficiente
de sua motricidade, desenvolvimento psíquico, emocional, neurológico, se aquele professor ou aquele psicólogo ou aquele psicopedagogo identificar que aquela criança não está pronta, ela pode ser um gênio, mas ela não tem o emocional pronto ainda, ela vai passar? Não, porque essa equipe interdisciplinar vai falar, o André não está pronto, a Maria não está pronta. O poder está na mão da equipe interdisciplinar, o poder está na mão dos professores, psicopedagogos e psicólogos. E como é que ficam as crianças de 1º de junho a dezembro? Vejam, é um período mais distante do limite legal hoje. Aí nós vamos ter uma presunção de imaturidade, mas é uma presunção relativa. Pode ter uma criança que faça aniversário em novembro, que esteja pronta? Pode. Existe? Existe. Eu fui um caso. Eu faria 6 anos no ano seguinte e cursei e não tive problemas. Essa criança pontual que faça aniversário entre junho e dezembro, a regra para ela é diferente da regra de abril e maio. A regra para ela é os pais provocarem, os pais acham que ela está pronta, mas precisa da aprovação da equipe interdisciplinar, da aprovação de vocês, professores, da aprovação de vocês, psicopedagogos, da aprovação de vocês, psicólogos. Qual é o benefício que essa lei traz? 3 benefícios. Primeiro deles, a criança que está pronta em todos os aspectos necessários previstos na própria lei de diretrizes e bases, quanto à motricidade, desenvolvimento intelectual, emotivo, neurológico, todos aqueles que estão presentes na lei de diretrizes e bases, a criança está pronta, avaliada, sem oposição da equipe interdisciplinar ou com sua aprovação, essa criança vai para o primeiro ano, ela não vai sofrer os traumas de fazer novamente a pré-escola já estando pronta, não vai perder a oportunidade de estar na série adequada ao seu desenvolvimento. Benefício número 1. Benefício número 2. Saúdo aqui o nosso presidente, Fernando Tarragó, que está aqui presente. Muito obrigado. Benefício número 2. Com a passagem dessas crianças para o primeiro ano, e nós já consultamos, existe a capacidade de absorção de uma quantidade específica de alunos pelo ensino fundamental, imediatamente abrem vagas na pré-escola e também abrirão vagas na creche pela transposição, pelas mesmas regras. São aproximadamente entre 300 e 400 vagas pelo cálculo estatístico. Isso sem gastar nenhum real do dinheiro da Prefeitura de Uruguaiana. E isso também vai ao encontro do atingimento das metas que foram fixadas no Plano Municipal de Educação. Esse atendimento de metas, que é a plena ocupação, a plena satisfação das vagas da pré-escola e da creche, que tem um prazo para ser atingido, esse projeto trabalhará nesse sentido também. Existe um terceiro benefício. Quando entram mais crianças para dentro do sistema de ensino, e aqui eu estou falando das crianças que estão prontas, nenhuma criança que não esteja pronta em todos os níveis necessários vai entrar, porque ela vai passar pela aprovação da equipe interdisciplinar, que tem poder de veto ou de aprovação. Essas crianças ingressando no sistema de ensino, elas entram na conta do Plus do Fundeb, que vai trazer entre 1.200 e 1.600, 1.200.000 a 1.600.000 reais a mais para dentro do orçamento da educação pelo acréscimo do Plus do Fundeb. Porque são mais crianças entrando dentro do sistema. Se não me engano, para cada criança hoje em Uruguaiana, salvo engano, são 4.000 reais e poucos para cada uma. Veja, não é qualquer criança que vai entrar. São as crianças que estejam prontas. Meus amigos, essa é a apresentação inicial desse projeto. Eu clamo que vocês encarem esse projeto como um avanço, como uma ampliação das competências e o reconhecimento da capacidade que os profissionais de educação têm de avaliar as crianças dentro do sistema. Porque é isso que se espera de vocês. Toda a competência que vocês manifestam possam ser aplicada para que as crianças tenham o melhor aproveitamento possível dentro da capacidade de cada um. E elas possam acessar os níveis de ensino, especialmente os mais elevados, no tempo certo. Muito obrigado.
Registro a presença do vereador Fernando Tarragó, presidente do Poder Legislativo, que está conosco junto ao plenário. já perguntado ao presidente se quer compor, está à vontade, nos disse ali. Próximo a fazer uso da palavra, o secretário municipal de educação, senhor Emerson Barreto.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o doutor Fernando Tarragô. Quero cumprimentar ao vereador Clemente, que está presidindo, e todos os vereadores que estão aqui. Assim como todos os colegas, professores e todo o público que está assistindo. Professora Dirce, presidente da PEMO, professora Miriam, presidente do Conselho. Cabem algumas considerações quanto a esse projeto. Já de início eu quero deixar bem claro e quero parabenizar o vereador Eric pela oportunidade do debate e dizer para ele aquilo que eu disse já das duas vezes que ele nos procurou lá na CEMED, conversamos sobre o projeto, as ideias dele, e ele lembra bem que eu sempre coloquei, vereador, a Secretaria de Educação sempre será parceira para a discussão e para o debate, sempre. Todo projeto que for apresentado e que propor uma grande discussão envolvendo todos, e quando eu digo todos, é a Secretaria de Educação, é a PEMO, é o Conselho Municipal de Educação, todos, as escolas, as direções de escola, porque esse é o grande objetivo. É no debate que se cresce e é no debate que a gente se fortalece. Eu acredito muito nisso. E já dizer também que a Secretaria Municipal de Educação só terá um posicionamento sobre o projeto após essa discussão com as escolas e com os educadores. Nós vamos levar o assunto até as escolas e vamos discutir. De forma muito clara, com certeza o vereador será convidado também para debater junto aos professores o assunto, de uma forma que todos possam participar. Porque o nosso governo ele busca exatamente isso, o diálogo. Nós buscamos o diálogo. Independente de eu ter as minhas posições contra ou a favor do projeto, o importante é a discussão. Cabem algumas coisas que eu considero bastante importante. Primeiro, o aluno, este aluno que nós estamos falando, que poderá ingressar com outra idade, enfim, este aluno, nós temos que considerar que ele já está na escola, certo? Porque a partir dos 4 anos de idade, ele já está na escola. Ele não está fora da escola, ok? Lembram, quem é da minha idade, aí um pouquinho mais, sabe que na nossa época, tu entrava na primeira série, lembram que era série? Com 7 anos, não é isso? O vereador é mais jovem um pouco, eu acho que não sei se pegou essa. Depois a lei muda, e passa para 6 anos. E depois a lei muda novamente, e agora é a partir dos 4 anos de idade, a idade obrigatória para a criança entrar na escola. Portanto, esse aluno, ele já está dentro da escola. E ele, hoje, quando a gente fala em educação infantil, e aí aos 4 e 5 anos de idade, a etapa da pré-escola na educação infantil. E quando se fala em educação infantil hoje, nós temos que lembrar que a educação infantil evoluiu muito. E tenho colegas aqui que são da educação infantil, podem falar com muito mais propriedade do que eu. A educação infantil, com certeza, é a etapa de ensino, entre todas as etapas, a que mais evoluiu nos últimos anos. Se nós lembrarmos que há 20 anos atrás, a professora Dirce lembra bem, há 20 anos atrás, como era a educação infantil? Não existia educação infantil há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós tínhamos as creches do município, que não tinha supervisora, que não tinha orientadora, a direção era o prefeito que escolhia lá e colocava, não era isso? As coisas mudaram muito ao longo desses 20 anos. E hoje nós temos uma educação infantil onde as coisas realmente acontecem. E é um espaço muito importante para a criança, a educação infantil. Então, eu acho que é importante destacar isso, porque senão parece que a criança essa que faz 6 anos em 31 de março, ou em, em maio, enfim, parece que ela está fora, né? Parece que nós vamos agora resgatar esta criança e colocá-la no primeiro ano. Não, ela já está na escola, ela está na educação infantil. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Até eu já quero pedir desculpas, até que eu não poderei ficar até o final, daqui a pouquinho eu já vou ter que sair, eu tenho um compromisso agora, daqui a pouco, mas tenho colegas aqui da CEMED, né, a professora Maria Cristina, a professora Mara Sayago, ficarão aqui e poderão, com certeza, colaborar no debate aqui na discussão. Outro aspecto que eu acho importante, a escola hoje, né, nós teríamos que ver se a escola, se a rede municipal, se ela teria condições de absorver estes alunos. O vereador usou como exemplo aqui, em torno de 400 alunos, mais ou menos. É, mas a gente não sabe exatamente quantos alunos seriam, né? E se for mais que isso? E se for 500, 600 alunos? Nós teremos condições de absorver esses alunos no primeiro ano? Criar vagas? Criar turmas? E recursos humanos para isso? Da onde sairão esses professores? Então, tudo isso também precisa ser considerado. Então, eu levanto essas questões, que são questões bastante importantes para o nosso para aprimorar, né, o nosso debate. Também acho que é muito importante a participação nesse debate do Conselho, né, a professora Miriam está aí representando o Conselho, porque o Conselho é o colegiado, o Conselho é o órgão que representa, tem todas as representatividades ali dentro do Conselho, inclusive das escolas particulares de educação infantil. Eu acho que é importante também nós ouvirmos as escolas particulares. As escolas particulares de ensino fundamental já não estão ligadas ao Conselho, mas as de educação infantil, sim. Então, creio que a participação das escolas particulares de educação infantil também é importante aqui nesse debate. Precisamos ouvi-los. Hoje, nós temos um conselho bem atuante em Uruguaiana, né? Eu já fiz parte do conselho, a professora Dirce já foi presidente do conselho, vários colegas já participaram, colega professor Guilherme. E o conselho, ele sempre atuou de forma muito séria e muito comprometida. Muito comprometida pela qualidade das pessoas que estão ali, dos profissionais que estão ali no conselho. E nós temos uma normatização, o conselho ele normatiza, e ele normatizou essa questão do ingresso na educação infantil. E é isso que nós seguimos hoje, e é isso que nós temos hoje. Acho válido o debate, né, acho válido o que o vereador vem propondo para ser debatido. Sou parceiro para levar adiante a discussão e o debate. Terei uma posição e terei uma definição oficial após a discussão com as escolas, com todas as escolas, tanto as de educação infantil quanto as de ensino fundamental, porque atinge os dois níveis. São crianças que estariam saindo da educação infantil, né, pela questão da idade, e estariam indo para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, temos que ver tudo isso. Eu entendo que, de certa forma, nós estamos falando aqui, eu falava com a Gladys agora ali, né, Gladys? Nós estamos, na verdade, falando aqui de inclusão também, de altas habilidades, né? Que a lei também já existe e o Conselho já normatiza também. Eu até comentava ali com a Gladys que nós estamos agora discutindo o ingresso, a entrada dessas crianças no primeiro ano. Muito bem. Mas hoje a lei já fala que a criança que está lá, que está no ensino fundamental e tem altas habilidades, a lei já prevê mecanismos para que essa criança avance, para que ela avance. Então não quer dizer que ela entrou ali no primeiro ano e ela vai ficar, né, todo o tempo ali, no segundo ano, no terceiro. Não, ela tem mecanismos para que ela avance. Tá? Então, há normas para isso. Apenas essas considerações e dizer que é um bom debate. Né? É um bom debate. E que bom que nós temos a participação aqui, professora Sara agora chegando ali, nossa coordenadora de educação. E eu volto a dizer, A Secretaria de Educação está sempre de portas abertas a todos os vereadores que tiverem projetos para, né, debatermos a questão da educação municipal. Sempre. Sempre buscando diálogo. Muito obrigado.
Registramos nesse momento também a presença da coordenadora de educação da 10ª CRE, a professora Sara, que já compõe aqui a mesa. Obrigado pela presença, professora. Agradecemos a manifestação do secretário Emerson. Na mesa agora aqui, junto conosco, a presidente do Conselho Municipal de Educação, a senhora Miriam Cristina, que também fará uso da palavra pelo mesmo tempo de até 15 minutos.
Boa noite. Saúdo o presidente da casa, o vereador Clemente, os demais vereadores, aos educadores que estão presentes, à comunidade que também se faz presente. E realmente é um bom debate. É muito bom a gente poder discutir e aprofundar um tema que é muito caro, que é a educação. Mas toda a discussão, ela passa por fundamentar melhor as nossas ações. Certo. E para começar a fundamentar, a gente vai ter que se situar. E situar quem é o Conselho Municipal. Em Uruguaiana, nós temos um sistema municipal de ensino. E esse sistema municipal de ensino, ele está composto pelas escolas de educação infantil, pelas escolas de ensino fundamental e médio, pelas instituições de ensino de educação infantil particulares, que são criadas, né, pelo poder público, pela rede particular, e essas escolas de ensino fundamental e ensino médio e educação infantil, que são custeadas, que são criadas, que são do poder público municipal. Também fazem parte do sistema municipal de ensino o próprio CME e a Secretaria de Educação e as próprias normas complementares que o sistema e o Conselho Municipal emana. Muito bem. O vereador começou a sua fala colocando que nós estamos muito vinculados às questões do Conselho Nacional e que nós ficamos limitados em função disso, o que não é verdade. Porque a própria LDB nos dá as condições e a autonomia para que nós possamos, sim, fazer com que, para que a gente possa baixar as normas e o regramento para a nossa rede de ensino municipal. E é o que a gente faz. O Conselho Municipal de Uruguaiana tem o caráter consultivo, deliberativo, propositivo, mobilizador, fiscalizador, normativo e de controle social. O nosso conselho se reúne todas as terças-feiras, como o professor Emerson nos colocou, já colocou para vocês, ele é muito atuante, nós temos 13 representantes que estão sempre presentes, né? Se não estão os representantes, o seu suplente se faz presente, nós temos as discussões e essas discussões elas são embasadas na legislação. As decisões elas não são tomadas, na minha opinião, na opinião pessoal das pessoas, sem que essa opinião não seja fundamentada. Nós temos uma assessoria técnica, nós temos uma secretaria que nos assessora, funciona na Secretaria de Educação. Se essas reuniões são todas as terças-feiras, mas também nós podemos nos reunir extraordinariamente sempre que necessário. E quase que sempre nós nos reunimos, porque a demanda é muito grande e nós precisamos sempre estar fazendo com que essas reuniões aconteçam. O colegiado também é filiado à UNCME. E a UNCME é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, do Rio Grande do Sul, se divide na região, por regiões. Nós fazemos parte da região da ANFRO. Então, uma vez no mês, as cidades da ANFRO, Itaqui, São Borja, Alegrete, Barra do Quaraí, São Gabriel, se reúne e discute as proposições, as maiores preocupações, aquilo que está sendo discutido na UNCM nacional e regional, e as decisões são tomadas e deliberadas em conjunto. Então, nós já temos algumas posições que são importantes. A questão da idade corte é uma delas. Nós temos discutido muito a questão da idade corte. E nós já discutimos ela não só a nível de ANFRO, a nível de UNCM, mas também aqui em Uruguaiana, porque vocês sabem que nós temos uma promotoria de educação, e que pena que o Dr. Diego não está aqui hoje, porque ele é uma das pessoas que tem nos cobrado muito o cumprimento da idade corte, e tem cobrado das escolas, tanto da rede municipal, como da rede estadual, como da rede particular. Que pena que hoje ele não está aqui. E nós fizemos essa cobrança para ele agora na primeira reunião da RAI, que é onde acontece todas as... uma vez por mês tem acontecido. Agora já está marcada do próximo mês. Muito bem. A ANFRO, então, tem uma posição muito clara a respeito da idade corte. E no encontro estadual da UNCM, e no encontro nacional, e no fórum nacional... também se tirou a posição. E a posição é a favor da criança. E não poderia ser outra que não a favor da idade corte em 31 de março. Mas a idade corte, gente, ela não é criada tão somente porque alguém vislumbrou que 31 de março é uma data que é a ideal. Não. Ela foi criada... porque existem pensadores, sim, existem teorias de desenvolvimento, existem vários psicólogos, existem várias tendências, vários estudos, isso no decorrer de toda a nossa história, isso no decorrer do nosso estudo, que é bom que eu estou vendo a Cristina, que daqui a pouquinho pode nos ajudar nisso, pode nos ajudar a fundamentar melhor, porque é nesse sentido que nós temos uma idade corte. Nós temos uma idade corte e o que precisa ser discutido, então, gente, não é uma data, não é uma idade. O que precisa ser discutido é o direito à criança a ser criança. É o direito à criança a aprender com ludicidade. E se nós não respeitarmos isso, nós vamos ter crianças no terceiro ano que ainda não conseguiram aprender a ler. Porque o desenvolvimento da criança, ele é embasado, sim, em todo o desenvolvimento que acontece lá na educação infantil. As coisas não acontecem de forma robotizada. Não acontece porque eu acho que o meu filho sabe mais do que o filho do vizinho. Porque eu acho que o meu filho é mais inteligente do que o filho, do que o amigo, do filho do meu amigo. Não é assim. Por isso existe normatização. Por isso existe um Conselho Municipal de Educação. Por isso existem regras que são muito claras. Existe uma trajetória educacional. E essa trajetória tem que ser respeitada. E é por isso que nós estamos aqui, para aprofundar esse debate. E aí, vereador Eric, já conversei em outros momentos com o senhor, nós estamos abertos a essa conversa. O Conselho Municipal de Educação é um dos caminhos para que a gente consiga criar, quem sabe, outros instrumentos para que a educação cresça mais no nosso município. E que a gente consiga crescer em quantos outros aspectos? A idade corte, quem sabe, não é o mais importante ou a maior energia que nós devemos gastar na educação municipal. O que, que nós precisamos? Bom, se uma lei for criada agora, ela vai ter que ser normatizada. O Conselho Municipal, no dia 8 de novembro, na sua resolução número 1, estabelece a data de ingresso para a matrícula da educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do município de Uruguaiana. Podemos desconhecer isso? Não é o órgão que normatiza? É com ele que nós temos que conversar. Ele é o último que está sendo chamado para discutir isso? Quais outras resoluções o Conselho Municipal tem? Não é ele que nós temos que ouvir? Ele não é composto por representantes de vários segmentos da nossa comunidade? Este é um dos aspectos que eu quero levantar. Essa questão é judicializada. E, como disse o vereador Eric, tem várias sentenças, várias liminares que vão entrando. E em novembro ou outubro do ano passado, também, a última, né, o Superior Tribunal de Justiça resolveu que os efeitos das resoluções número 1 e número 6 seguem em vigor em todo o território brasileiro. E as resoluções número 1 e número 6 diz que a idade corte é 31 de março. Quer dizer que a Uruguaiana não vai cumprir isso? Quer dizer que a Uruguaiana vai desconhecer que é isso que está em vigor? Bom, essa é uma provocação que eu faço. Muito bem. Além disso, eu pergunto para vocês, nós temos aqui um material muito interessante, que é o parecer do Conselho Federal de Psicologia sobre o corte etário de ensino fundamental. Foi um questionamento pedido pelo Conselho Nacional, e ele é um material muito, muito interessante. E ele vai questionando, né, quem é essa criança, ela é apta? Quem é que avalia? Como é que avalia? Por que que avalia? Nós já não avançamos isso. As crianças podem retroceder porque o pai acha que ela não deve ir para frente. Ela pode ir além porque o pai acha que ela pode? Ou quem é esse psicopedagogo que não está nos ajudando na escola com aqueles alunos que realmente precisam do apoio? Bom, nós vamos ter que conversar. E nós temos, então, a posição do Conselho Federal, que é muito do Conselho Federal da Psicologia, que é muito interessante. E eu já tenho 3 minutos, mas eu vou me permitir a ler só uma frase que eu achei muito interessante, que é do promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, João Paulo Faustino da Silva, que tem um texto sobre corte etário em defesa da infância e da educação infantil. E ele diz o seguinte: trazer a meritocracia para o início da vida escolar das crianças é buscar transferir do mundo adulto para o infantil mais uma vez a realidade que dele deveria ser afastada. Com essa frase eu encerro a minha fala.
Muito obrigado, professora Miriam. Na sequência, nós teremos, então, o uso da palavra pelo senhor Vitor Hugo Dri, que é convidado do proponente, o vereador Eric, pelo mesmo tempo, até 15 minutos.
Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite ao vereador Eric Lins, que me dá a oportunidade de estar presente aqui nessa casa legislativa. E para participar de um debate muito importante, muito relevante, sobre o aspecto social e também jurídico. Como a professora Miriam referiu, existem normas nacionais, existem pareceres em todo o Brasil, e também existem posições jurídicas dos tribunais, também, até um tempo atrás, bastante divergentes. Participar do debate junto com pessoas do maior conhecimento da matéria do nosso município, dentre as quais eu destaco a professora Sara, minha querida professora do ensino fundamental, de quem eu tenho muito carinho e boas lembranças. Bom, a experiência que eu posso trazer para essa noite é de que, na condição de advogado, eu ingressei com várias ações aqui em Uruguaiana para fins de conseguir a inscrição, a matrícula, de alunos que não tinham a idade nessa linha de corte do 31 de março. Todas as ações que eu entrei foram sempre com crianças com data de aniversário próximo à linha de corte, né? A jurisprudência da época não aceitava crianças que faziam aniversários com datas mais distantes. Então eu tive casos de crianças com 3 anos depois, lá pelo dia 2, 13 de março, 11 dias, 18 dias, 21 dias, nessas médias aí de idade. Inicialmente, as ações tinham pleno êxito. o nosso Tribunal de Justiça, o nosso Judiciário de Uruguaiana conferia as liminares para inscrição, para matrícula, e o Tribunal de Justiça mantinha as decisões. Posteriormente, após essa decisão do STJ, mudou. A orientação jurisprudencial mudou e hoje não se consegue mais. Desde o ano passado, desde 2016, do final de 2016, agora 2017, não se consegue mais. Inclusive, dos clientes que me procuram, eu até oriento que não ingressem, para não criar expectativas e até que esperem, de repente, a aprovação desse projeto que hoje está sendo debatido. As razões jurídicas de que se usava nas ações era de que, numa linha geral, o direito de ingresso ao estudo, né, à educação, e que a lei de diretrizes e bases, ela não fala em linha de corte, ela fala em que terá início aos 6 anos de idade, deixando, quem sabe, uma lacuna de que pode ser durante os 6 anos de idade. Claro que logo depois veio o Conselho Nacional de Educação e, através das resoluções 2 e 10, né? Se não me engano, era de 2010, que fixou essa linha de corte. No mundo jurídico, nós costumamos dizer que existe uma hierarquia de leis, onde no topo está a Constituição Federal e depois vem as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, e a lei de diretrizes e bases é uma lei ordinária, e depois vem normas de menor escalão, vamos dizer assim, dentre as quais estão as resoluções. As resoluções, por estarem em hierarquia inferior, não podem estar contra as normas de maior posição. Todas de acordo com a Constituição, numa linha ascendente, descendente. Tá? Então, o que se dizia? Que essa resolução não é lei, é uma resolução. Ela não é feita por ninguém. Óbvio que é feita pelo Conselho Nacional de Educação. Né? Então, se usava esse argumento de que a lei em si não previa a linha de corte. E o argumento maior é que a nossa Constituição Federal, que todos sabem que tem uma linha democrática de pensamento, ela prevê 2 princípios gerais que devem ser aplicados em todas as normas e de todas as hierarquias, que é o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. E o fundamento, então, acabava de ser de que não é razoável impedir que uma criança, por 1 dia de diferença, ou alguns dias de diferença, seja privado, tenha o seu avanço educacional engessado por uma resolução que determina uma linha de corte, por um critério biológico, mas arbitrário. Nós sabemos que o nosso sistema jurídico nacional, ele se utiliza, por vezes, de critérios etários. Basta lembrar a idade para votar, né? É 16 anos. 15 anos, 11 meses e meio, não pode votar. Né? Mas são critérios mais genéricos. Obter carteira de motorista, e sei lá, tem, volta e meia tem critérios etários. Né? A própria situação da maioridade civil, né? Nós atingimos com os 18 anos, não é 17 anos e meio. Mas são situações genéricas. Se entendia, e o Poder Judiciário dava guarida para esse entendimento, de que não era razoável engessar, como eu falei, por questões de dias. Então, aqui o projeto do vereador Eric Lins, ele estica, ele dá uma margem maior para o ingresso. Né? E, de certa forma, claro que com uma data muito longe, naquele segundo semestre, ficaria muito longe mesmo. Mas porque, eu não sei, eu não sou estudioso da área da educação, se está certo fixar até o dia 31 de maio, mas com certeza não está certo fixar 31 de março, porque ficaria por demais engessado. As ações que eu ingressei, não todas, mas algumas, tinham como fundamento também laudos de psicólogos e de psicopedagogos, onde atestavam que a criança, aquela em questão, tinha plenas condições para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. E depois das liminares deferidas, daqueles casos que a gente conseguiu sucesso de que entrassem no ensino fundamental, não chegou a mim, e eu fui buscar essa informação, de nenhum caso que tenha a criança se dado mal naquele ano letivo. Todas se deram bem, algumas já estão no segundo ano fundamental, né, já passaram para o segundo ano. Então, é isso, essa é a experiência que eu queria passar, vereador Erclins. Muito obrigado.
Apenas a título de informação, doutor, é a resolução número 1 e 6.
1 e 6, né? Isso, obrigado.
Pela ordem dos nossos trabalhos, a palavra está à disposição da senhora Sara Elizabeth Duzac Cardoso, professora coordenadora da 10ª Coordenadoria de Educação.
Boa noite, quero saudar os vereadores, a todos os presentes, e dizer que debate importante poder refletir, e quero parabenizar o vereador Eric por trazer esse primeiro debate para a pauta, para que a gente possa conversar muitas coisas que lá na escola, dentro da escola, a gente já tinha estabelecido há muitos anos essa discussão. É, 2010, né, nós vamos ter já o ensino fundamental de 9 anos, e a nossa preocupação, que como tínhamos a educação infantil, né, antes, a discussão sobre que idade a criança deveria ir para o primeiro ano. Conquistamos que as crianças, aos 6 anos, ingressassem no primeiro ano. E no Conselho Nacional, lá na época do Haddad, 2010, é estabelecida essa linha de corte, né, 31 de março. É, nós temos uma mantenedora, que é a Secretaria de Estado de Educação, com todos os amparos legais, e que também reafirma essa linha de corte, 31 de março. Mas a minha reflexão, e vindo da escola, e complementando o que a professora Miriam falou, o que nós debatemos, discutimos, é a questão de que a criança, ele tem todas as dimensões possíveis, né? Física, emocional, como um ser. E tudo isso, no momento em que eu tomo uma decisão que vai se tornar legal, eu tenho que levar em conta. Tá? Nesta fase onde a criança deve brincar e aprender brincando, não é? Hoje nós sabemos que do primeiro ao terceiro ano é um processo, né, que nós não vamos estabelecer no primeiro ano, né, a leitura, a escrita, o cálculo, mas sim um processo do primeiro até o terceiro ano, né, não tendo corte entre essas três séries, o aluno somente avança. Eu não vejo, e de verdade o Vitor coloca, né, poderia ser maio, mas se for maio, também algumas pessoas deverão querer que seja junho, entendeu? Então, na escola sempre foi essa discussão. Por quê? Porque nós pais, eu também sou mãe e tive um filho que nasceu em agosto, e na época o primeiro ano era os 7 anos, ele teve que entrar com 7 e mais meses, e foi muito bem, e uma filha também, com muita maturidade, nos faz acreditar que, de verdade, eu sempre vou querer, como pai, que eu tenha uma data anterior. Penso que não tenho a verdade, né, o que é mais correto, mas eu penso que a reflexão tem que ser muito intensa, mas também me preocupa esse nosso trabalho do primeiro ano em diante. Né, a proposta pedagógica, o que nós queremos... Como é que você faz isso com essa criança que entra aos 6 anos e que ainda tem toda a fase de ludicidade na vida dela? Então, não tenho sugestão, acho que a linha de corte para nós, né, tendo um enfoque em todos esses critérios, inclusive os espaços que a gente tem, e hoje a criança sendo atendida desde, né, do berçário, né, e indo para a educação básica, eu acho que essa era a nossa luta, que toda criança estivesse na escola. E hoje, se 99% não estão ainda, falta pouco. Então, o debate é muito importante, acho que nós temos que continuar. A nossa experiência de rede, ela passa pelo jurídico também, porque nós temos algumas liminares, agora já nem tanto, mas antes sim. Mas a gente tem mantido a linha de corte, 31 de março, e penso que essa reflexão é muito boa, mas a gente tem no trabalho, na experiência, que tudo dá certo nesse tempo. É, eu gostaria de dizer que é importante a gente poder, né, estar aqui conversando hoje, o Conselho Municipal, que está tendo uma nova eleição agora também, né, que é importante a gente poder participar desse debate. Nós estamos hoje com uma formação do primeiro ao terceiro ano, que chama o Pacto, né, que reafirma e qualifica esse professor que vai trabalhar com essas crianças para que essa educação realmente seja de qualidade, né, e que essas crianças que entram com 6 anos, não é, ou completar o terceiro ano, elas estejam da melhor forma possível, com maturidade, com conhecimento e com uma formação base para ela ingressar na série seguinte. Então, na nossa experiência, né, a linha de corte funciona em alguns casos, né, como eu falei, na questão judicial. Mas eu penso que as famílias, os pais, também tenham que fazer essa reflexão. Porque como pai, eu reafirmo, como pai ou mãe, a gente sempre quer, né, que o nosso filho... E é justo isso e é bom isso. Mas num contexto de sociedade, a gente vai ter que ter uma linha de corte, sim, para poder garantir para todos, né, a educação que a gente quer. Obrigada.
Muito obrigado, professora Sara. Na sequência, a palavra está com a professora Dirce Gracioso, da APEMO.
Cumprimentar o vereador Clemente, que preside a Comissão de Serviços Municipais, mas eu prefiro dizer Comissão de Educação, antes de todos os demais serviços do município. Cumprimentar o vereador Eric Lins, que nos traz esta oportunidade de discussão de uma matéria bastante complexa. As duas grandes vereadoras, mulheres, vereadora Zuma e Suzano, também meu amigo Wilson Brites, vereador Mano Gás, vereador Elton, este jovem rapaz. Cumprimentar minha colega Sara Cardoso, grande coordenadora de educação na região da 10ª CREM. O advogado Dream, né, que devido às suas ações tem nos colocado algumas crianças antes da idade de corte nas nossas salas de aula. E a minha colega, presidente do Conselho Municipal, vereadora Miriam, e também grande vice-presidente da PEMO, além do vereador presidente, que nos prestigia com a sua presença, apesar da gente saber que ele se divide entre Câmara, Hospital e as lindas filhas. E aos demais, as demais senhoras e senhores, pais que estão aqui, Conselho Geral da PEMO, que se faz presente, e outros segmentos da nossa comunidade, como a nossa grande guerreira, a professora Medianeira, sempre presente em todas as lutas. Dizer de que pena que nós não temos tanto tempo assim para expor. Tomara que no decorrer da discussão, porque essa matéria é extremamente complexa. Mas vou tentar ser meio rápida para poder abordar algumas questões que entendemos fundamental. Mas fazendo questão de registrar, vereador Clemente, que estou falando em meu nome pessoal e em nome do Conselho Geral da PEMO. Não em nome da categoria, porque teremos agora o dia 5, a Assembleia Geral da categoria, tendo como pauta o projeto, né, número 020, que dispõe sobre a data de ingresso no ensino fundamental. E aí, então, sim, teremos a posição da categoria como um todo. Mas o Conselho Geral da PEMO, e falo, então, em nome do Conselho Geral da PEMO, que tem a representação de todas as unidades escolares, firmou posição agora na última reunião que tivemos no dia 23 do corrente. Primeiro que temos que considerar algumas questões. Existe um sistema de ensino, que é um sistema nacional, estadual e municipal de ensino, e que tem que haver uma harmonia, uma consonância entre esses sistemas de ensino. Por quê? Porque assim como a criança está na escola municipal, ela vai para a privada, ela vai para a estadual, ela muda de município, de estado, enfim, até porque temos liberdade de ir e vir nesse país ainda. Então, as mudanças não podem ser fragmentadas. E por isso o Supremo Tribunal de Justiça acertadamente cassou inúmeras liminares, inúmeras decisões aí, né, a respeito da data de corte. exatamente para não virar uma coxa de retalho à educação das crianças e adolescentes neste país. Então tem que haver uma consonância. Da mesma forma que quando se mudou em nível nacional o ingresso, não mais aos 7 anos, mas aos 6 anos de idade. E eu, como sou mais antiga, essa mesma discussão da data de corte para o ingresso no ensino fundamental já teve lá aos 7 anos de idade, quando o ingresso era 7. Ah. E o senhor, como é superdotado, o senhor conseguiu entrar aos 6 e não teve problema, né, no decorrer aos 5 anos de idade, não teve problema, né, de desenvolvimento. Eu, que já não sou superdotada, entrei aos 6 anos de idade, sabendo ler e escrever, porque não é uma questão de capacidade. Capacidade todas as crianças, todo ser humano tem. Alguns com ritmo mais acelerado, outros com ritmo, né, mais lento. Cada um no seu ritmo chamado próprio. Só que eu senti, sim, falta de maturidade. Eu fui escolher esse professor, colegas, aos 14 anos de idade, porque a profissionalização, e agora temos toda uma reforma aí de ensino, com profissionalização no nível médio, ou seja, aos 14, 15 anos de idade, escolhendo profissão. E eu escolhi ser professora para fugir de uma prova de química, aos 14 anos de idade. Estava completando 14, nem tinha nem completado. Felizmente, não é, o papai do céu abençoou e eu gostei. Então, não é só no primeiro ano a criança ter um desempenho de aprendizagem razoável. Ela vai carregar consigo a precocidade em todo o ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. O meu filho, porque o meu marido, contrariou aqui presente, matriculou numa escola privada, que até porque na oportunidade eu era secretário de educação, não ia eu burlar a data de a idade, né, dos 7 anos. Matriculou na escola privada, que até então não aceitou. E o que aconteceu quando ele concluiu o ensino médio? Que tinha que escolher uma profissão. Ficou 4 anos estudando para a medicina, para depois dizer, não é isso que eu quero. Eu quero gastronomia. E está agora com a boca lá nas orelhas. Estou só citando exemplos caseiros, né, de modo que a gente veja que é muito, vai muito mais além do que apenas a data de início. E colocou muito bem a professora Sara quando colocou, se mudar para 1º de maio, para 31 de maio, vai aparecer o 1º de junho, e assim sucessivamente. Foi assim aos 7 anos. E continuará sendo. Só que nós não podemos trabalhar em cima do eu acho que. O eu acho que não serve. O eu acho que é para quem não tem conhecimento. Não tem competência para avaliar. E tem mais. A educação infantil na LDB, ela não tem avaliação classificatória. Por favor, não vamos institucionalizar a avaliação classificatória para crianças de 5 anos de idade. A LDB é explícita nesse sentido. A avaliação na educação infantil tem o objetivo de registrar o desenvolvimento da criança apenas e não classificar. E está retirando a classificação, também já retirou do 1º e do 2º ano, quando não tem a retenção. A classificação só começa no 3º ano, no final do 3º ano. Porque a classificação, ela é perigosa. Muito perigosa. Quem é o especialista que tem condições de afirmar que as condições de hoje serão as mesmas daqui uma semana ou daqui a 24 horas? Porque quem tem criança sabe disso. Uma criança, de um dia para o outro, ela caminha, ela passa a falar, ela surpreende pela enormidade de aprendizagens que tem. Estudos demonstram que o que a gente aprende até os 18 anos de idade é muito mais do que a gente vai aprender dos 18 até os 80. Pela rapidez. Então, é perigosa essa classificação, esse diagnóstico, esta avaliação. Até porque a operacionalização que nós temos, a vereador Eric Lins, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde do município, nós não temos especialistas. Uma equipe multidisciplinar, e até pela pressa do seu projeto aqui de entrar em vigor em 30 dias após a publicação da lei, essa entrar em vigor, fazer uma avaliação que, segundo, eu não sei de onde o senhor tirou esse número de 400 crianças, tem alguma pré-avaliação já dessas 400 crianças? Né? Porque para chegar a 1.600.000 no Fundeb, está supondo que também tem mais 400 crianças para entrar na idade de creche, já que abriria vaga na creche. Ah, essas 400 crianças serem avaliadas em tempo recorde, para entrar em vigor a legislação. Também dizer de que a manifestação dos pais está aí, com o meu filho, a vontade do pai que botou antes. A vontade do pai sempre é essa. Ah, até porque os nossos filhos são os mais inteligentes do mundo, sem dúvida. Ah, é esta avaliação que nós temos do nosso filho. E fazer uma avaliação completa deste universo que é a criança. E outra coisa, a educação infantil é infantil. Nunca mais na nossa vida nós teremos esta idade. Nunca mais nós teremos o direito de brincar, só vem obrigações, 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 obrigações o resto da vida. A criança tem que ser preservada nos seus direitos, que é aquilo que a professora Miriam colocou ali do Conselho Federal de Psicologia, que faz uma defesa veemente, um documento que temos que ler, sim, apropriado de um Conselho Federal de Psicologia. Não é da professora Dirce, do vereador Eric Lins, de Uruguaiana. É de um conselho, de um colegiado, né, de abrangência nacional. Também quero dizer de que a União, cabe à União, sim, se não através do Conselho Nacional de Educação, através de lei federal, estabelecer as diretrizes e bases da educação. É competência da União, para que haja uma unidade nacional. Porque senão o Itaqui, não, vou dizer o Alegrete, que é mais exibido que o Uruguaiana, né? Alegrete vai querer fazer o ingresso aos 4 anos de idade. Alegrete sempre está na vanguarda. Vai querer fazer lei municipal lá, colocando a idade de ingresso aos 4 anos. Imaginem o que pode acontecer neste país. Então, tem competência, sim. Além de que a questão do acesso aos níveis mais elevados, segundo a capacidade de cada um, tem resguardo legal. Tem resguardo legal e regimental das nossas escolas. De respeitar, sim, a capacidade de cada um. Se tem condições de estar num nível mais elevado, o professor indica a equipe diretiva pedagógica da escola, vai, sim, respeitar. E deve respeitar. Para que um Eric Lins não fique retido lá na sua escolaridade. Esteja mais adiante. Até porque, senão, ele vai incomodar dentro da sala de aula, porque ele não vai se satisfazer com o que está sendo oferecido. É assim que funciona os alunos com altas habilidades. Eles estão além. Então, o que é oferecido naquele nível ali não satisfaz e eles incomodam. Então, o aluno, quando incomoda, a gente vai ver por quê. Então, a escola tem, sim, tem mecanismos legais de avanço, de respeitar esse ritmo mais acelerado, inclusive. Agora, a LDB diz que o ingresso no ensino fundamental é idade. Todas os demais anos posteriores podem ser feitos mediante avaliação, exceto no primeiro ano do ensino fundamental. Foi discutido na oportunidade 31 de dezembro, quem tivesse 6 anos, 31 de dezembro. Daí passou para janeiro, passou para fevereiro, até que se chegou um consenso de 31 de março. Porque quando estabeleceram 31 de dezembro, quem fazia aniversário 1º de janeiro queria sim entrar no ensino fundamental. E a criança ansiosa, ela vê os outros irem, também quer. Ah, são questões bem... Ah, e por último, antes que esgote meu tempo, gostaria de dizer de que agradecer aos senhores vereadores que tomamos a liberdade, vereador presidente, de fazer um convite pessoal para estarem presentes nessa audiência, devido à complexidade do assunto, de modo que possam partilhar com quem operacionaliza lá dentro da sala de aula. Agora imagine os senhores, um professor com uma criança de 5 anos e outra criança de 6 anos. Vejam que os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, enfim, a diferença que tem entre uma criança de 5 e de 6 anos. A diferença que tem de um mês para o outro. Imagine o professor que já se vira, não nos 30, se vira nos 80, para atender lá dentro da sala de aula níveis tão diferenciados, além daqueles que já são peculiares à singularidade de cada um dos nossos alunos. Mas que bom que estamos aqui para discutir.
Muito obrigado, professora Dirce. Como determinado no início dos trabalhos, pela dinâmica estabelecida, a palavra está com os vereadores, por ordem de inscrição, vereador Wilson Brites Cabrito, pelo tempo de 5 minutos, vereador.
Senhor presidente da comissão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, professores presentes, que enriquecem esta audiência pública. Nada mais justo do que nós trazermos a esta casa quem realmente conhece e domina o assunto, para nós podermos, dentro desse contexto, fundamentar a nossa posição, fundamentar e o nosso voto, porque aqui quem terá que dar esse voto ao projeto do vereador Eric, ou sim ou não, ou contra ou a favor, somos nós. E nós não podemos votar aquilo que simplesmente a nossa cabeça manda e diz, eu vou votar porque eu sou o vereador. Eu não sou o vereador meu. Eu não sou o vereador de mim mesmo. Eu sou o vereador de uma comunidade que me escolheu para estar aqui. Então é muito importante nós estarmos aqui, ouvir quem vive no dia a dia com nossos filhos. A criança dos 4 aos 6 anos, aos 7, ele precisa brincar. Ele precisa da liberdade de brincar, porque ele está conhecendo a recém o mundo. Ele está conhecendo. E é nesse tempo que, de repente, a gente quer apurar as coisas. E acho que nós não devemos roubar nenhum minuto da alegria das nossas crianças. Eu estou aqui, senhoras e senhores, para aprender com cada um de vocês. E não abro mão de ter mais debates sobre a questão desse projeto. Com certeza, no próximo debate, a gente já vai ter melhores condições e melhores argumentos para colocar e debater e apresentar a minha posição. Isso eu falo. A minha questão, eu falo a meu respeito. Vou estudar esta matéria com muita seriedade, como faço com outras coisas, estamos fazendo nesse mandato. Com certeza, a todos aqueles trabalhadores da educação podem aguardar e esperar desse vereador um voto com muita seriedade e trazer para essa casa que nós consigamos fazer leis que realmente sejam necessárias à nossa comunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Wilson Brites, vereador Cabrito. Na sequência, a inscrição é da vereadora Zuma.
Boa noite ao vereador Clemente, que está dirigindo os trabalhos dessa casa, ao proponente desta audiência, o vereador Eric Lins, a professora Miriam, vereador Wilson Brites, Vereador Mano Gás, professora Sara, nosso querido professor Vítor Ugrudri, nosso professor de Direito Civil na faculdade da PUC, saudade daquelas aulas, professor. Professora amiga vereadora Suzana, vereador Elton, professora Dirce, nossa querida amiga, presidente, vereador Fernando Tarragon, autoridades presentes, meu boa noite a todas e todos. Eu quero, neste momento, trazer uma experiência que aconteceu comigo, com meus dois filhos. Minha filha, hoje cursando direito, aos 22 anos, ela ingressou aos 7 anos de idade. Já o meu filho, terminando o segundo grau, aos 16 anos, ele ingressou a primeira série, no caso, aos 6 anos de idade. Então, são casos, e hoje eles estão bem sucedidos. Então, quero deixar assim, ó, que são experiências que nós não podemos avaliar todos no mesmo sentido. Eu quero parabenizar o vereador Eric Lins na propositura desta audiência pública, que é um assunto tão delicado, que são crianças, né? E que hajam, sim, debates conscientes. E nós, vereadores, teremos, sim, um voto. Eu, como relatora desta comissão e deste projeto, eu não vou me posicionar hoje aqui, mas fico comprometida do nosso parecer na nossa comissão futuramente. Tá, vereador? Eu deixo aqui o meu comprometimento futuramente. Tá? E eu quero agradecer a presença de todos os educadores que estão aqui, tão comprometidos com a educação, quem sabe dos nossos sobrinhos, dos nossos, quem sabe, futuros netos, né? Filhos, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar participando também. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Azuma. Próxima inscrição, vereador Elton Rocha.
Boa noite, vereador Clemente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao nosso plenário. Boa noite aos amigos representantes da nossa educação que fazem parte da mesa. Bom, eu queria primeiramente, né, colocar uma questão muito importante, que é essa discussão, e a gente vê que essa legislatura, ela já vem demonstrando, né, nos seus atos, nas suas atitudes, essa relação com a comunidade, esse entrosamento, essa conversa, esse diálogo. E, com certeza, eu tenho acompanhado todos os meus colegas vereadores aqui, a gente tem trabalhado intensamente, trabalhado bastante, e isso nos motiva muito, vereador Eric. O senhor, como é o propositor do projeto, eu lhe parabenizo por essa iniciativa, de trazer essa discussão, de convidar as pessoas interessadas, muitas vezes sabendo que a posição é contrária, mas sim, a gente tem que debater, tem que conversar e tem que haver esse diálogo. E eu quero trazer aqui uma experiência que aconteceu comigo. Independente de a gente ter essa conversa, eu já tinha conversado com vários educadores, já tinha conversado com a professora Dirce. A minha posição é contrária a esse projeto. Eu sou bem claro, o vereador Eric me conhece, sabe que não sou de meias palavras, sou muito tranquilo quanto a isso. E tive uma grande experiência com o meu filho. O meu filho, ele faz aniversário em junho, dia 25 de junho, e não pôde ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, porque não tinha completado ainda os 6 anos de idade. Bom, ingressou no ano seguinte, ele já, com certeza, já estava apto a ingressar, mas, né, com tranquilidade a gente esperou o ano seguinte para ele ingressar. E quando ele estava fazendo o quarto ano, as professoras da escola nos chamaram, sem questão nenhuma de a gente conversar com elas, nada, elas nos chamaram para dizer que ele estava apto a pular de série, que ele já tinha, ele estava muito, muito avançado na frente dos colegas, estava apto a avançar. Então, naquele meio do ano ali, que tem aquele intervalo, aquelas férias do meio do ano, ele fez daí uma prova e passou para o quinto ano. Então, ele fez o quarto e o quinto ano no mesmo ano. Então, eu acho que isso é muito importante, por quê? Porque foi todo um trabalho dos profissionais da escola, dos educadores com ele, vendo essa capacidade dele, porque eu acredito muito nisso. Como que um educador hoje vai deixar o teu filho apto, ou dizer que ele está apto, se ele nem conhece a criança, ou muitas vezes vai ter só uma avaliação muito superficial do que ele passar um ano, dois anos com aquela criança. Então, isso como experiência própria, eu tenho certeza que esses educadores fizeram muito, muito forte papel. Meu filho estuda hoje no Doermeto, uma escola estadual, e assim, ó, foi muito importante naquele momento para o meu filho. Hoje ele está super bem, não teve dificuldade nenhuma quando passou para o quinto ano, porque ele estava, naquele momento, preparado. Eu acho que antes ele não estaria, porque eu acho que a maturidade dele veio com o decorrer do ano, da forma que ele foi aprimorando a capacidade dele. Então, por essa razão, eu me coloco ao contrário ao projeto. Acho que os nossos educadores, eles vão ter essa sensibilidade sempre para avançar os nossos filhos. E, com certeza, hoje, eu tenho esse posicionamento em razão desse projeto. Então, mas eu agradeço essa discussão, acho que é muito válida. A gente precisa fazer mais isso, em várias questões. Não é só na educação, não é só nessa idade, mas em muitas questões que a gente tem para discutir com a nossa comunidade, que muitas vezes a gente está aqui sofrendo porque vem os projetos de cima para baixo e a gente só... esse projeto fica só no papel e depois ele não acontece. Então, a gente precisa dessas discussões. Quero agradecer a todo o público que está aqui presente, porque é muito válido. A gente muitas vezes faz as reuniões da Câmara de Vereadores, as reuniões ordinárias, e não tem público presente. Então, que acompanhem, que vejam o trabalho dos seus vereadores, porque é isso que a gente busca, essa interação com a nossa comunidade. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Elton Rocha. Pergunto ao presidente se Vossa Excelência quer usar a palavra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a direção da mesa, ao Eric, ponente desse projeto, as professoras aqui presentes, nossos colegas vereadores. É mais uma audiência que nós temos nessa casa e, como disse o Elton, com uma presença maciça de pessoas interessadas nos assuntos da Câmara. Isso é muito bom para a Câmara, é muito bom para nós, então, que estamos dirigindo esta casa, ver essa casa se movimentando dessa maneira. Quanto ao projeto, eu acredito que, se esse problema surgisse dos profissionais da educação, eu acharia que estávamos num caminho mais certo. Mas, normalmente, o que acontece, e eu pergunto ao doutor Hugo Dri, de que as pessoas que procuraram ele para fazer esse processo eram os pais, não os professores. E os pais sempre acham que o filho tem condições melhores daquelas que estão tendo. Mas essa avaliação não tem que partir dos pais, porque os pais, para mim, meu filho é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. As minhas filhas agora, então, eu acho um espetáculo. E eu, então, assim, a educação hoje no Brasil, como disse a professora Dirce e a professora Miriam, estabeleceu regras. Porque, vamos dizer assim, o filho do Elton, que agora está com a idade inferior à da lei, ele quer ser transferido para Santa Maria. E a escola em Santa Maria não aceitou ainda essa regra de vai ter problema. Então, as coisas têm que ter regramento. Tem que ter regramento, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma filha que vai fazer a idade de 6 anos em setembro e tenho uma outra que faz aniversário em janeiro. Eu acredito, né, que a que faz em janeiro vai se prejudicar. Eu acredito que a maturidade dela de janeiro não vai ser suficiente para entrar no primeiro ano. Pensando já no que eu estou vendo o desenvolvimento da maior. Então, eu tive uma experiência pessoal, nós todos aqui estamos falando de experiência pessoal, a minha mãe era professora e era a época dos 6 anos, não era a época dos 7 anos, desculpe, era a época dos 7 anos, mas ela achou que eu poderia entrar na escola com 6 anos, porque ela já me dava aula em casa, tinha aula particular com a minha mãe e tal. E quando eu entrei na escola, eu entrei com 7 anos e quiseram me pôr no segundo ano. E eu fiz uma prova. E aí chamaram a minha mãe e disseram assim, ele não tem condições de estar no segundo ano. Ele vai vir para o primeiro ano. E graças a Deus, eu fui sempre o primeiro da minha aula. Naquela época tinha o admissão no Elisa, era bastante gente, era bem procurada a coisa. Eu tirei 3º lugar. E assim por diante, né, dentro do ginásio e no científico ainda, sempre tive entre os primeiros da aula. Por quê? Porque eu acho que estava na idade certa. Se eu estivesse entrado numa idade anterior, eu acho que eu não teria acompanhado os estudos como acompanhei. Então, eu acho assim, que se partisse da educação, fazer esse movimento, que achou que não é tanto, eu acho que podem começar com 5 anos, podem começar com 5 anos e meio, pode começar com 5 anos e 11 meses, mas não, você determinou que tem que ser 6 anos. Eu acho que tem que ser 6 anos, tem que haver regras, tem que se obedecer isso. Então, os pais, eu acho que tem que assumirem, né, de que esse regramento é nacional e que o seu filho vai ter um benefício se ele acompanhar as regras da educação. Era isso que eu queria colocar, porque eu acho assim que a partir dos pais acharem as coisas, não está certo. Tem que partir de quem entende. Tem que partir dos profissionais da educação. E eu não vejo um movimento, né, dentro da educação que seja contrário ao regramento que existe agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador presidente Fernando Tarragô. Vereadora Suzana, quero informar, vereadora, informar o plenário de que a dinâmica que se estabeleceu após a fala daqui, o pessoal que ainda está aqui na mesa, os vereadores se manifestando, nós temos 4 inscrições do plenário. Se ainda houver interesse em inscrições, por gentileza, o Sérgio ou a Eric também podem nos auxiliar e pegar, se além das 4 pessoas que estão inscritas, quiserem fazer uso da palavra. Com a palavra, então, vereadora Suzana Alves.
Boa noite à mesa, boa noite a todos aqui presentes. Eu queria agradecer a todos que estão aqui debatendo, que eu acho muito, muito importante. Tenho certeza, não acho, como disse a Dirce, que a gente não pode achar, que eu tenho certeza que é muito importante o debate. Mas eu queria só dizer uma coisinha. Eu sou do tempo que pai e mãe se respeitavam, e professor mandava. E professor sabia tudo. Só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Suzana. Eu vou passar a palavra ao vereador Fernando Tarragô, para que eu possa também fazer uso da palavra. Quero lembrar aqui, reitero aqui, que nós temos posterior à minha fala 4 inscrições do plenário. A senhora Renata Barbati, o senhor José Ovidio, a senhora Gladys Dalprá e a senhora Estela Mello.
Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, plenário, mais uma vez boa noite. Eu quero cumprimentar o vereador Eric Lins, primeiro, por ter aberto lá na Comissão de Serviços Municipais a indicação deste debate aqui e que hora estamos fazendo. Cumprimentar os educadores, as educadoras, como disse num primeiro momento, de forma indistinta, mas de forma muito especial no sentido do enriquecimento até mesmo da nossa cultura em todos os momentos quando se fala da educação. Sempre convém grifar que certamente sem a educação nós não seríamos nada, porque este é o processo de que assim a sociedade tem evoluído. Quero dizer que, como de hábito, quando recebi a cópia do projeto, busquei setores da educação, busquei pessoas da comunidade para ouvir e também fui buscar subsídios para que pudesse fazer isso. E ouvi aqui agora tudo aquilo que eu busquei e está aqui comigo, as próprias resoluções do Conselho Nacional de Educação, os pareceres em nota técnica da União Nacional dos Conselhos Municipais, trouxe a nota técnica do Conselho Nacional de Educação, tudo que podia sustentar a matéria, a própria Constituição Federal, e eu verificava agora na Constituição, lá no parágrafo 1º do artigo 211, onde traz também referência a isso, e é bom de que a gente mostre, exiba isso, eu trouxe para cá, para esse momento, aqui está a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já em alguns pontos aqui já destacado tudo isso que está sendo discutido, e vejo de que a propriedade, como sempre, dos educadores me levaria a ser redundante, professora Dirce, em manifestar o conteúdo de tudo isso, porque o doutor Dri fez referência às resoluções, a professora Sara, com grande propriedade, nos traz também e discorre sobre isso, a presidente do Conselho Municipal de Educação, a representação, inclusive, obviamente, nesse momento sem representar a posição da PEMO, mas o Conselho Geral, e vendo as nossas manifestações, a gente chega num resumo de tudo isso, de que a necessidade sempre institucional, vereador Eric, desta casa cumprir este papel aqui, que é o fundamental, proporcionar que a sociedade, e especialmente o segmento do qual se debate um projeto de tamanha envergadura, porque este projeto, quando se propõe aos termos que está colocado na proposição do projeto de lei, ele é um projeto de grande envergadura. Nós estamos falando de um ciclo todo do aprendizado, da construção, inclusive do caráter, da personalidade, que vai ser auxiliado por tudo isso, e nos demonstra de que este processo precisa sim ser ouvido, pessoas que tenham o profundo conhecimento. E grifei e ficou comigo aqui há pouco que a professora Dirce, do Conselho de Psicologia também, que se manifesta, pessoas que têm conhecimento profundo, né, e que eu não me ousaria particularmente não questionar, e sim fazer uma avaliação mais profunda nesse momento daquilo que é exarado como parecer, até porque me comprometeria em não ter e não tenho o conhecimento que essas pessoas têm para poder emitir esse juízo. Mas vendo na educação aquilo que é próprio dela, eu ainda, e quero dizer aqui, fazendo referência ao projeto, que o projeto tramita nesta casa em regime ordinário, portanto teríamos em até 90 dias essa discussão, mas se vê a celeridade que está tendo dentro das comissões, e as comissões agem em 3 reuniões em cada comissão, obviamente se houver pedido de tempo será dado, mas se resume nisso num primeiro momento. O projeto tramita com bastante celeridade dentro da casa, e a gente vê que o debate, primeiro debate, grande debate e oportuno é esse. Em outra oportunidade, farei outra manifestação. Mas eu tenho mais profundo respeito pela educação, sempre tive e acompanho no sentido de verificar o que é melhor o entendimento dentro da legalidade e daquilo que os princípios constitucionais nos regem. Muito obrigado.
Passo novamente os trabalhos da mesa para o vereador José Clemente.
Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, as inscrições do plenário, inicialmente com a senhora Renata Barbati.
Boa noite. Sou professora, tá? Leciono há 5 anos no município. Tenho um primeiro ano este ano, mas não é a minha primeira experiência com o primeiro ano. Então, assim, seria possível o reverso também? O aluno que não tem condições, mas tem 6 anos, ficaria na educação infantil? Segundo o Piaget, as fases do desenvolvimento da criança começam a partir dos 6 anos a abstrair. Por isso, foi feito esse estudo e começou a lei a partir dos 6 anos por causa disso. Porque ela começa a abstrair a partir dessa idade. Tá? Para mim, 31 de março é uma data estipulada para que a criança que ainda não tem 6 anos não fique muito tempo até completar ele. Porque é data, é cronologia, mas para a criança faz diferença. Tá? Sobre a equipe multidisciplinar, eu tenho a dizer o seguinte, ela seria muito mais necessária para atender nossos alunos de AEE, que necessitam dela e nós não a temos. Ela ficaria presa atendendo 400, 500, 600 alunos. Tá? E o que nós precisamos na sala de aula não seria atendido. Ou demoraria muito, como hoje nós temos psicólogo. Fono nós não temos. Ah, tem uma. Uma, para atender todos os alunos. Tá? Sem contar a questão dos alunos que não têm diagnóstico. Então, assim, ó, hoje eu tenho, na minha sala de aula do primeiro ano, um aluno autista, que a mãe dele procurou tudo, a mãe dele pagou tudo, e ele é maravilhoso. Mas eu tenho uma aluna dita normal, que não sabe desenhar um corpo. Ambos têm a mesma idade. Então, assim, ó, eu coloquei outra proposição aqui. Os alunos que não tiveram condição, são da mesma turma de educação infantil, vamos dizer que tenham 10, 8 vão, 2 ficam. Eles não vão se sentir também rejeitados porque não foram? Se todos foram, por que, que eles não foram? A criança de primeiro ano, ela não entende que ela vai entrar no primeiro ano e a brincadeira ficou na educação infantil. Não que não tenha brincadeira, mas a maior parte do tempo na sala de aula é sentado, é fazendo atividade, ele vai ter que copiar, ele vai ter que fazer as atividades que a professora propõe. Então, hoje, eu tenho alunos que dizem, ah, professora, eu não quero mais, estou cansado. Com 5 anos, ele vai se cansar muito mais rápido, porque ele não está psicologicamente preparado para aquilo.
Muito obrigado, senhora Renata. Na próxima inscrição, o senhor José Ovidio. Lembro que o tempo são 3 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, professores. Sou engenheiro agrônomo, não me considero um superdotado, mas ingressei com 5 anos na primeira série, fiz os 6 anos dia 21 de maio. Eu venho aqui falar como pai, não acredito que a idade, que a data 31 de março seja um divisor de águas. Meu filho estudou a educação infantil nível zero numa escola, foi aprovado, estudou educação infantil nível 1, nível 2, nível 3, em outra escola, e tem todos os pareceres, todos aptos a cursar, e por causa de 12 dias, ele não poder ingressar na primeira série, sendo que ele vinha na turma dele há 3 anos já acompanhando, tinha primos, tem um primo dele, e ele pergunta, por que, pai, eu não posso ir por causa de 12 dias? Não acredito que 12 dias vá fazer diferença na educação. Não acredito que 12 dias seja uma diferença significativa que meu filho não vá ter condições de acompanhar a primeira série. Era isso que eu venho a falar.
Muito obrigado, senhor José Ovidio. A próxima inscrição é da senhora Gladys Delprá.
Bom, boa noite a todos. Estou aqui representando o Conselho Municipal dos direitos da pessoa com deficiência. O meu, eu tenho pontos favoráveis ao projeto pelo seguinte: nós estaríamos incluindo uma classe que muito, pelo relatos, eu vou falar relatos que eu tenho dentro do projeto da nossa associação, de crianças com altas habilidades que as professoras não sabem nem como lidar com elas. Sanaríamos também, ponto positivo, é que a escola teria dentro, né, uma equipe interdisciplinar que ajudaria em muitos outros processos, não só na, né, na faixa etária, mas sim outras dificuldades que há pais, professores, estagiários, né, resolveria várias coisas que há dentro das escolas. Isso que eu falo são baseados em relatos feitos a mim, né, por pais, professores, estagiários e auxiliares. Tá? Eu vejo assim, esses pontos positivos no projeto. Vou relatar também uma história pessoal minha com meu filho mais velho. Né? Ele foi na primeira série, lá em Caxias do Sul. Tá? Foi, me chamaram na escola, queriam também passar ele de série, iriam avançar. Foi frustrante pelo seguinte: chamaram, conversaram com ele tudo, aí depois de uma semana disseram que ele não ia avançar. Ele ficou na série. O que, que aconteceu com meu filho? Ele ficou todo o tempo perturbando em sala de aula, porque ele terminava as atividades sempre antes, e isso foi. Outro ponto que eu discordo da Miriam é o seguinte: como é que fica, né, você, né, que o que a gente hoje é o seguinte: a pessoa, a criança da primeira e terceira série, isso eu sei que é uma norma federal, tá, ela está lá, ela passa aleatoriamente, ou estando bem ou não, podendo avançar ou não, ela vai passando. E aquelas crianças lá que têm a maior dificuldade, como é que ficariam nesse meio do caminho? Que muitas vezes chegam na terceira série e não sabem nem ler e escrever. Essa é uma realidade que a gente tem. Como que ficaria essa situação? Então, nós temos várias dificuldades, não é só quanto, porque eu digo para mim mesmo, meu filho chegou no ensino médio, esses que iriam avançar, eu fiquei braba com a escola, porque avançaram ele sem ele ter condições. Eu tenho isso com o Fernando. Me colocaram o Fernando numa quarta série sem estar apto para estar na quarta série. Eu, como eu digo, disse para o seu Fernando, né, é uma questão para o seu Fernando, é uma questão muito complexa, porque nós temos que estudar muito bem isso, né, porque são vários pontos. Tanto daqueles que têm condições de avançar, que nós, como diz o Eric, nós identificaríamos as altas habilidades, como aquelas crianças que têm, que precisam de mais atenção. Era isso que eu tinha para dizer.
Obrigado, senhora Gladys. A próxima inscrição é a senhora Estela Mello.
Cumprimento a todos também que estão presentes, pais, professores, vereadores, agradecendo também a oportunidade de a gente poder dialogar sobre esse assunto. Tenho dois filhos, como vocês podem ver, só que, embora, como num geral, a gente dê a mesma criação, cada um tem o seu tempo, a sua maturidade. Tem o meu menino que eu entrei aos 7 anos e acho que se eu entrasse aos 6, 100%, porque eu sempre fui além dos... O meu menino, ele já entrou aos 6, eu tive um pouco de dificuldade. A Raíssa, ela vai fazer 6 anos, 5 anos, dia 30, dia 1º de maio. Só que hoje, com 4 anos e pouquinho, ela chega da escola assim: ah, tá chato. É só desenho. Ludicidade, como as professoras falaram, enfim. Eu acho interessante, né? Eu acho interessante brincar, enfim. Mas se por isso que a criança vai ser avaliada por um psicólogo. Não é que, digamos, o pai acha que o filho é inteligente, ele vai entrar na primeira série, vai ter uma equipe. Agora, claro, não sei se a escola, se o município vai ter como... manter essas crianças, enfim, se tem estabilidade para isso. Aí é outro departamento. Mas eu acho que sim, a gente deve ter o direito de as crianças serem avaliadas conforme a sua maturidade. Por quê? Porque a minha filha hoje, ela já sabe, ela já aprendeu sozinha, olhando a gente, escrever, enfim. Mãe, escreve papai. Pronto, basta uma vez, ela já escreveu. Ela não quer mais aquele brinquedinho. Tanto que antigamente, na nossa época, com 7 anos a gente brincava de boneca até os 15. Hoje, tu vê uma criança de 4, 5 anos dominando um celular melhor que nós. Então, eu acho que cada pessoa, o mundo está
adiantado, a internet, enfim, a sociedade, as crianças estão exigindo mais. E se a gente não aproveitar quando elas querem, quando chegar lá na adolescência, quando chegar lá que elas já estão pensando já em namoro, alguma coisa assim, aí elas não vão querer aproveitar. Então, eu acho que se não é eu, mãe, dizendo assim, é como a professora falou, eu acho, enfim, mas vamos deixar isso para a professora, eu estou falando aqui como mãe. Eu estou dizendo assim, ó, não é a minha filha é a mais inteligente, não. Eu gostaria que ela tivesse o direito de ser avaliada. Porque eles vão perder 12 dias, a minha é um ano, é 30 e poucos dias, 31 talvez. Aí, por exemplo, a minha filha vai estar quase fazendo 8, outros estão com recém 7 e ela vai estar adiantada. Ela sempre foi uma criança assim, ó, como eu disse, eu tenho duas crianças diferentes. Né? O Maxwell ele já é mais tranquilo, se eu explorar ele consegue acompanhar, mas ele é mais sossegado, enquanto ela, eu digo, vai brincar, filha. Não, eu quero desenhar, eu quero escrever, eu quero... Ela já despertou um desejo por estar mais entendendo, tanto que a professora na entrevista me perguntou, o que tu espera da etapa 5? Eu digo assim, olha, prof, que a senhora explore ao máximo possível aquilo que ela externar que quer aprender. Só isso, porque como é que eu vou dizer a senhora alfabetiza se não pode pela lei, né? Eu acho que tem que ser melhor avaliado e a criança deve sim ter o direito de ser avaliada por um profissional para que possa ingressar na primeira série.
Muito obrigado, senhora Estela. As manifestações do plenário, nós vamos voltar para uma réplica e conclusiva, vereador Eric, e vai ficar da mesma forma o espaço à coordenadora, ao conselho e ao conselho geral. Peço a gentileza também de que, quando da manifestação, se houver um encaminhamento, porque nós notamos que na audiência, até esse momento, nos parece que não há um encaminhamento, e sim um esclarecimento de algumas partes, até para que a assessoria da casa possa, né, ter o melhor subsídio para elaborar o documento. Vereador Eric, o tempo agora é de no máximo 10 minutos para esta réplica.
Tentarei ser até mais breve para que a gente faça em 5, talvez, para ganharmos tempo. Vou tentar responder de forma... Eu explanei bastante do que era o projeto, tentei deixar bastante claro que, na verdade, nós não estamos trabalhando com achismos dos pais, nós estamos falando com a percepção daquele que é mais próximo à criança, aliada diretamente à avaliação da equipe interdisciplinar. Eu falei isso no começo, algumas vezes parece que isso foi deixado de lado, mas eu gostaria de ressaltar isso. A primeira pessoa que eu gostaria de responder é a professora Renata Barbato, que citou Piaget como indicando que a maturidade estaria a partir dos 6 anos. Eu gostaria de citar também Lev Vygotsky, que o contradisse, e contradisse o construtivismo clássico e falou sobre o construtivismo sociológico, o socioconstrutivismo, em que o ambiente vai definir conforme o avanço e a construção do conhecimento dessa criança, indicando que ela tem diferentes tipos de conhecimento e de formação ao longo da sua trajetória de vida. É por isso que é diferente de criança para criança. Não pode falar 6 anos, como o Piaget falou. A gente tem que identificar criança por criança, conforme o Lev Vygotsky falou. Tá. É importante a gente falar sobre regular a sua pergunta, se a gente poderia falar que as de 6 anos que não estariam prontas, retirá-las. A princípio, a gente poderia fazer isso aqui em âmbito municipal também, pois nós temos a competência para fazer essa regulação em nível municipal. Por que a gente não deve fazer isso? Por que é necessário existir um único marco temporal? Por causa das crianças incluídas. Se a gente retira e faz a avaliação psicológica de todas elas, as crianças que têm déficit de formação psicológica, ou déficit de motricidade, ou um déficit emocional, elas não vão passar na classificação, e elas vão ficar defasadas eternamente. Nós sabemos que elas têm que ser incluídas. É por isso que isso não pode acontecer. Quando a gente falou de brincadeiras, como a Estela disse, a criança não vai perder nenhum instante do seu momento lúdico, porque ela vai passar por uma avaliação psicológica de maturidade. A equipe interdisciplinar, ela vai fazer a avaliação da maturidade, desenvolvimento psíquico e desenvolvimento motricial daquela criança. Aquela criança que está querendo brincar, ela não vai passar para a primeira série, porque ela não vai passar na avaliação biopsicológica. O filho do vereador Elton, que quando estava lá na quinta série, na quarta série, foi convidado pela equipe da escola para fazer as duas séries juntas, foi porque os professores identificaram naquele menino que ele estava pronto para poder cursar uma série superior, conforme preconiza a Constituição Federal e a LDB. O que nós estamos fazendo aqui, vereador, é exatamente trazer essa avaliação para a primeira série, porque a primeira série é um nível mais avançado de ensino. Como a professora disse e salientou, que na primeira série isso não podia acontecer, eu preciso até com todo respeito, discordar, porque a Constituição Federal ela fala que a educação básica é dos 4 aos 17 anos. Isso está no artigo 208, inciso 1º. A educação básica é dos 4 aos 18, aos 17. Tá. E no inciso 5 fala que os acessos aos níveis mais elevados de ensino será segundo a capacidade de cada um. Portanto, a primeira série, quando a criança entra com 6 anos, o começo dele é 4 anos, 5 anos, o 6º ano já é um nível superior de ensino. Portanto, a nossa Constituição fala que o acesso aos níveis superiores de ensino, dentre eles o 1º ano, também será levado em consideração a capacidade de cada um. E quando a Conselho Nacional de Educação regulou 31 de março, ele simplesmente desrespeitou o que a Constituição fala. Quando a gente foi levantado aqui também, pela professora Miriam, que já existe regramento em nível municipal, e até salientou que eu teria dito que não existe liberdade, eu falo assim, existe a liberdade toda pretendida pelo Conselho Municipal. A única coisa que deve respeito ao Conselho Nacional são das determinações que partem de lá. Por exemplo, o Conselho Nacional falou que é 31 de março, se não houver uma lei como esta, abrindo o espectro das potencialidades, o Conselho Municipal não pode alterar essa data. Porque não tem poder para isso, deve respeito ao Conselho Nacional de Educação. As resoluções do Conselho Nacional de Educação regem a estrutura hierárquica que vai bater no Conselho Municipal de Educação. E exatamente como o vereador, o Fernando Tarragô, colocou também. Existe uma estrutura hierárquica que precisa ser respeitada. E essa estrutura hierárquica, ela respeita duas coisas, conforme o advogado Vitor Ogudri colocou. Existe uma hierarquia das leis. A lei de diretrizes e bases, lei geral, traz diretrizes e bases, competência da União Federal, conforme a professora Dirce falou. Mas nós temos também as competências estaduais e municipais para suplementar a matéria. Isto é, nós pegamos as diretrizes e bases e nós especificamos ela. Se não fosse assim, o próprio Conselho Nacional de Educação não poderia fazê-lo, porque ele tem competência meramente regulamentar. O Conselho Nacional de Educação deve respeitar os limites da lei de diretrizes e bases. O Conselho Municipal de Educação deve respeitar as diretrizes que foram fixadas pelo próprio Conselho Nacional de Educação em alguns pontos. É óbvio que o Conselho Municipal tem suas liberdades próprias dentro das competências que lhe são estabelecidas. Mas no momento que o Conselho Nacional de Educação regula a lei nacional que de diretrizes e bases, o Conselho Municipal não pode fugir disso, salvo se houver uma lei municipal abrindo o espectro das potencialidades dessa lei nacional. Da mesma forma seria com a lei estadual, como existia no Paraná. A prova de que o que eu estou falando aqui não é uma invenção que surgiu da minha cabeça, é que mesmo posteriormente à decisão da STJ, que bloqueou e tirou a eficácia de todas as decisões regionais, mesmo posteriormente a ela, vigia no estado do Paraná uma lei estadual que regulava a data para a data diferente do dia 31 de março, salvo engano, e até 31 de dezembro. Por que essa lei parou de vigiar? Simplesmente porque ela foi revogada pelo Poder Legislativo do Paraná. Só por isso. Porque ela estava em vigor mesmo posteriormente à decisão da STJ. Porque a decisão da STJ não falou por qualquer coisa. Falou que os tribunais de justiça não tinham poder para falar e suprimir o Conselho Nacional de Educação. Porque é o Poder Judiciário se miscuindo no Poder Executivo. Quem pode regular essa matéria é ou o Poder Executivo, no caso, o Conselho Nacional de Educação, ou o Poder Legislativo dos Estados ou dos Municípios. É por isso que essa lei vem. A lei vem não é porque existe alguma coisa regulada. É claro que existe coisas reguladas hoje, como a professora Mara salientou. Existe a regulação do Conselho Nacional número 1 e número 6. Existem as regulamentações do Conselho Municipal de Educação que fizeram por um paralelismo de formas aquilo que existe no Conselho Nacional de Educação. Mas esse paralelismo de formas está basilado exatamente por aquilo que o Conselho Nacional estabeleceu. Não existe possibilidade alguma de sair neste ponto. Neste ponto não é possível o Conselho Municipal de Educação sair, porque existe determinação diretamente do Conselho Nacional de Educação, regulando a lei de diretrizes e bases. A partir do momento que isso for aberto dentro da lei municipal, as crianças vão ser avaliadas por uma equipe interdisciplinar. A criança ela não vai passar só porque ela quer ou porque o pai quer. Mas se o pai quiser, ele vai ter que passar pelo profissional de educação, que é ele que conhece a criança. É como o secretário falou, essa criança não está fora do colégio, ela está inserida dentro do colégio. Ela está inserida dentro do sistema de ensino, passando por todos os trabalhos efetuados pelos profissionais de ensino da educação infantil, em especial. Passaram pela creche, passaram pela pré-escola, então os profissionais têm completamente condições de verificar o nível de maturidade, desenvolvimento motricial e desenvolvimento psíquico dessas crianças. Me perdoem por estar falando rápido, mas é da área de vocês, eu me permito falar assim. Para resolver mais um ponto que a professora disse, falou sobre o tempo de avaliação das crianças, aquelas 300 ou 400 é um nível estatístico percentual, tá, que a gente fez baseado nos 2 meses, porque esses 2 meses tem uma presunção de maturidade, relativa de maturidade, que pode ser rompido pela simples manifestação dos professores. Quer dizer, o professor diz, olha só, o Joãozinho não está pronto, o Joãozinho não vai para a primeira aula, está na mão dos professores, não é o pai que vai falar. Isso significa que a mera manifestação negativa de um professor que conhece aquele aluno vai poder impedir que ele já acesse ao primeiro ano. Essa é a grande sacada. As avaliações positivas, que essas é que demandariam um trabalho excepcional da equipe interdisciplinar, são as avaliações que se dariam de junho até dezembro, porque elas teriam que ser positivas. Tá? É uma avaliação de identificar quem é que tem as potencialidades positivamente. É romper uma presunção relativa de imaturidade. Tá? Aqui a gente tem que ver que existem conceitos jurídicos e conceitos técnicos que se miscuem como em todas as leis. Os conceitos jurídicos eu deixo a par do poder legislativo, do poder judiciário, são conceitos jurídicos. Mas o técnico, quem decide realmente se a criança tem condição ou não de estar ali, isso está na mão dos professores. Isso vai estar na mão dos profissionais da educação. Ninguém vai empurrar nenhuma criança para a primeira série se ela não estiver pronta. É para isso que a lei previu que a equipe interdisciplinar é que vai ter a última palavra. A equipe interdisciplinar tem a última palavra. Portanto, ninguém vai passar de qualquer maneira, gente. Ninguém vai passar de qualquer maneira.
Muito obrigado, vereador Eric, pela ordem de inscrições de manifestação anterior à professora Miriam Cristina, do presidente do Conselho Municipal de Educação.
Primeiro, dizer para Gladys, né, que cada criança tem seu tempo. Exato. E que esse tempo ele tem que ser pensado pela escola, tem que ser diagnosticado pela escola, tem que ser intencionalmente planejado para que a criança consiga superar as dificuldades que porventura tiver. Existem crianças, sim, que chegam ao terceiro ano e não conseguiram se alfabetizar. Mas, com certeza, as equipes pedagógicas das escolas, elas têm um olhar para isso. Não acredito, pelo que conheço da rede municipal, que é que posso falar neste momento, até porque é que a gente tem os diagnósticos, e pela minha escola estadual, que é que trabalho, que a gente não possa, que a gente passe despercebido por isso. Nós não passamos, a gente faz esse acompanhamento sempre. E acredito que também, no restante da rede estadual, a gente não passe sem fazer a devida avaliação, o devido encaminhamento e o planejamento consequente para que essas crianças consigam avançar. Vai acontecer que alguns alunos realmente consigam, porque o seu tempo é diferente, e aconteça de chegarem ao terceiro ano, já que não existe retenção do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, no terceiro ano sem estarem alfabetizados, mas a retenção vai acontecer aí. E o trabalho pedagógico, uma proposta pedagógica para sanar esse problema vai ter que acontecer. Discutir Vygotsky, Piaget, é uma coisa que nós, professores, podemos fazer, mas precisaríamos de uma noite para fazer isso, vereador Eric. E, com certeza, né, essa é uma análise muito mais profunda do que as citações que o senhor fez, então a gente pode conseguir, por mais tempo, fazer essa conversa, quem sabe, num outro momento, quem sabe o senhor proporciona ou chega até a escola, que com certeza qualquer grupo de professores pode fazer esses encaminhamentos, essas conversas. Quero dizer que a ludicidade, quando a gente fala que a criança tem o direito de brincar, ela é tomada de intencionalidade. Ela é planejada para que a criança consiga aprender brincando, crescer brincando. Ela ainda não tem as condições da abstração, como disse a Renata. Então, essas condições, elas vão sendo construídas. Não é chegar numa escola, sentar numa classe em que as perninhas ainda não alcançam, né, os pés não alcançam o chão, que vai garantir que ela já cresceu. Então, tem uma série, uma caminhada que vai levar isso. A escola de ensino fundamental está preparada para, no seu próprio mobiliário, receber essas crianças com 6 anos, essas crianças que ainda não completaram a idade certa, a idade corte. Então, tem todo um encaminhamento que nós temos que pensar quando a gente pensa numa proposta dessas. A questão da consonância, ela, entre a legislação, é o básico. Nós precisamos ter a consonância entre a legislação estadual, entre a legislação federal, entre a legislação municipal, e aí eu me preocupo com este projeto, porque o projeto de lei do vereador Eric Lins, ele tem uma abrangência única. Se, porventura, e eu, professora Miriam Pinheiro Ramos, espero que os vereadores tenham a sensatez de rejeitar, que ele, se porventura for aprovado, ele vai ter que ser regulamentado pelo Conselho Municipal. E o Conselho Municipal, ele vai regulamentar para quem? Para as escolas municipais e para as escolas de educação infantil. Bom, e aí? E as escolas particulares de educação de ensino fundamental? O Horto, o Laura, o Santana. E as escolas estaduais? E os nossos alunos da rede, se tiverem que trocar de escola? Se tiverem que trocar de cidade, que consonância é essa que vai ser garantida? Então, essa é uma questão muito séria. E, por isso, eu sugiro que os vereadores peçam vistas a esse projeto. Que o vereador Eric Lins reflita mais um pouco, quem sabe retire esse projeto, para que a gente possa realmente aprofundar essa questão e, quem sabe, se são os educadores que sabem de educação, vamos criar uma outra relação, quem sabe? Bom, os vereadores estão aqui para legislar? Muito bem, mas vamos construir juntos as alternativas. Eu já lhe disse, nós temos muita energia para gastar, mas essa energia tem que ser para as coisas certas. Agradeço.
Obrigado, professora Miriam. Na sequência, o doutor Vitor Hugo.
É muito difícil fazer um debate onde eu não tenho conhecimento das questões da educação. Né? Embora eu tenha 21 anos de magistério, mas foi na PUC a nível de curso superior no direito. Com pouca passagem na agronomia, na administração e ciências contábeis também. De qualquer sorte, eu não me aventuro a debater questões da educação. Né? Piaget, coisa e tal, conheço de longe só. Né? Eu sou mais chegado no Liebman, Cardellucci. Queria convidá-los uma hora a fazer um debate sobre a fungibilidade dos recursos no CPC. Mas o que eu queria completar é apenas duas coisas. Ultrapassada a questão da competência desse projeto, entraríamos na questão de mérito, e me parece que o projeto ele é mais democrático do que a resolução do Conselho Nacional de Educação. Porque fazendo essa linha de corte, e vejo que o projeto não extingue linha de corte, mantém a linha de corte do 31 de março e prorroga para 31 de maio nas circunstâncias que o Conselho Multidisciplinar avaliar. Então, me parece que é um projeto que amplia a admissão como falou o vereador proponente, porque na forma que está, 31 de maio, 25% dos aniversariantes do sexto ano de vida conseguem entrar no ensino fundamental. 75% ficam excluídos. Né? Então, por isso que eu invoquei, e fazia assim nas ações, que viola o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Tá? Então, nesse ponto, me parece que o projeto é muito mais democrático. Claro, tem toda uma questão de competência também, o que a professora Miriam e todos os demais colocaram, dessa questão da troca de escola no mesmo município e também em outros municípios e estados. Né? Como seria essa questão do conflito do aluno chegar lá num outro estado com como é que se chama? O comprovante escolar, o histórico escolar dele, e não conseguir adentrar lá e precisar de outras ações judiciais no seu destino. De qualquer forma, me parece que o projeto é bem democrático e a resolução de 2010, quem sabe também seja revista, quem sabe o nosso projeto em debate hoje tenha uma visão de vanguarda onde possa ultrapassadas as questões do debate, ser aprovado sim. E, vereador Fernando, quando eu ingresso com as ações, eu pergunto para meus clientes se eles têm condições de entrar e se a ação, essa específica, trará ou não um conforto, né, para o filho. Porque o pai pode realmente estar imbuído com um sentimento de amor próprio, né, e querer fazer essa ação judicial simplesmente por achar que o filho é melhor que os outros. Mas, em todas as ações, eu sugeri que as partes, que os autores, né, buscassem amparo psicológico e psicopedagógico. E alguns não quiseram fazer, ingressamos igual, mas outros fizeram. E eu não tive nenhum caso que o cliente tenha voltado com um parecer negativo. Não vamos entrar com a ação porque a psicóloga achou que ele não tem condições. Então, realmente, as ações foram ajuizadas a pedido dos pais, mas também com um amparo próprio de profissionais da psicologia e profissionais da psicopedagogia. E eu não posso colocar em crítica ou em dúvida o que eles relataram, né? E tanto que foram admitidos pelo Poder Judiciário. Teve um caso que foi, eu consegui eliminar em Uruguaiana e o colégio, no caso, recorreu, não vou falar o nome do colégio, né? E o tribunal cassou a liminar. E num recurso, lá no tribunal, um recurso chamado agravo interno, eu consegui reverter a decisão justamente com base nos laudos. Né? Os desembargadores, de forma unânime, referiram que, diante dos pareceres, e aí aqueles pareceres lá que eu usei seriam os pareceres usados aqui pela equipe interdisciplinar, os desembargadores consideraram, então, esse autor, esse aluno tem condições, sim, de se manter no ensino fundamental. Então, não foi assim, um pedido, uma ação aventureira, foram, na maior parte delas, baseadas em laudos psicopedagógicos e psicológicos. Tá? É isso aí. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Vitor Hugo. Na sequência, a palavra está com a professora Sara, coordenadora da 10ª Coordenadoria de Educação.
Eu gostaria de colocar duas questões, autonomia e maturidade, que são pontos estratégicos, né, para uma criança que inicia o primeiro ano. E que, de verdade, estão colocados no nosso trabalho como educadores, desde que a criança chega na escola. O nosso trabalho é para isso, para a criança seja autônoma e que tenha maturidade. Né? Inclusive, maturidade física. Né? O trabalho dos grandes e pequenos músculos. Outra questão que eu gostaria de colocar é o alinhamento com o sistema, tanto estadual quanto federal. Porque nós temos uma legislação, e se a legislação não balizar o nosso trabalho, nós não temos norte, que eu acho que é importante a gente pensar nisso. Uma questão que também eu gostaria de colocar, e que penso que tem que vir para o debate é o que nós, como escola e como educadores, temos como proposta dentro de diretrizes para esse trabalho, para essa criança que chega na escola, desde o berçário até o final do ensino fundamental. Que eu acho que nós temos que saber isso. Metodologias, até onde nós podemos ir, porque temos um projeto político-pedagógico na escola, que é construído a partir da realidade da nossa escola, eu estou falando de rede estadual, onde as escolas têm autonomia dentro do legal de construir a sua proposta, dentro da realidade da comunidade em que elas têm inserido. E a gente, de verdade, eu acho tão simples discutir a linha de corte, sabe? Vão trocar ou não vão trocar? Mas tem muito mais coisa envolvida. E é uma construção de 30 anos, por exemplo, da minha vida. Em 89, eu estive nessa Câmara, quando fui diretora de uma escola de educação infantil com 140 alunos, com a professora Maria Tereza Lunardini, e fomos até São Paulo, apresentar uma proposta que a gente fez um estudo na educação infantil, que propunha as crianças ingressarem no primeiro ano com 6 anos. E de 89 a gente vai até 2010, é um tempo. E são avanços que a gente conseguiu. Mas esse estudo foi feito a partir da pesquisa na escola, com os alunos. Então, eu penso que a gente tem que discutir mais ainda do que só a linha de corte. Nós temos que discutir todo um processo em ensino-aprendizagem também, que é o que nós somos educadores e temos que fazer. Então, eu proponho isso, que a gente possa... já que falamos, e a vereadora Suzana coloca bem, né? Diz quem sabia tudo é o professor. Não sabemos tudo, mas temos a vivência. Né? E a gente todo dia está com essa reflexão. Certo? E ainda afirmo também, né, se a linha de corte for feita maio, vamos dizer que for maio, Vitor, vai chegar um momento em que nós vamos ter que fazer a linha de corte ainda em maio, em junho, em julho. Então, acho que o debate ele deve avançar. E acho bem oportuno que a gente possa estar aqui, né? E isso vai para a escola, para a gente poder conversar com os nossos pares nas escolas também, porque com certeza será uma matéria que vai se disseminar no nosso sistema de ensino, tanto estadual como municipal, mas eu proponho que se possa ser discutido ou ser colocado por educadores, por professores, o que, que a gente faz na educação infantil, o que a gente faz no ensino fundamental e, quem sabe, lá no ensino médio. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para poder estar junto também, se continuarmos o debate.
Muito obrigado, professora Sara. Na sequência, a palavra está à disposição da professora Dirce Gracioso.
Bom, eu, com toda a humildade de leiga, doutor Dri, quero dizer de que, na minha opinião de ex-vereadora, eu acho que a questão de competência ainda não está superada. Para mim, esse projeto ele é inconstitucional, porque esta é uma competência privativa do Executivo. Superada a questão de mérito, esta é uma competência privativa do Executivo, no meu entendimento pessoal, porque mexe com a estrutura e o funcionamento do ensino municipal, incluída a rede privada de ensino na educação infantil. O Poder Legislativo tem que respeitar essa independência e não interferir na organização do outro poder, porque isso vai mexer, sim, com toda a educação infantil, com todo o ensino fundamental e, inclusive, com o ensino médio. E, então, para mim, o projeto está morto. Vamos apelar para a questão de mérito, para que se derrube aqui. Mas como nós aprendemos com o ex-prefeito Schneider, acho que já foi embora, mas que pena. De que existem ações diretas de inconstitucionalidade? Na pior das hipóteses, se assim a categoria que represento deliberar, porque sou porta-voz apenas da deliberação da categoria nesse momento do Conselho Geral, chegaremos a uma ação direta de inconstitucionalidade, porque é uma interferência do Poder Legislativo no Poder Executivo em termos de organização e funcionamento da educação municipal. Então, eu acho que não está superada a questão de competência ainda. Não, eu estou... Ser superada. Então, É, tem outros sinalizadores que são muito claros na LDB, já que o suporte legal da fundamentação do vereador Eric diz respeito à idade de 6 anos para ingresso no ensino fundamental. O dever do Estado da oferta de vaga é dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos. Por quê? Porque se contarmos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 anos terminou o ensino fundamental. 15, 16, 17 anos para terminar o ensino médio. E entrar, então, na idade adulta para profissionalização, porque até então nós temos formação geral. Então, tem uma razão de ser dizer dos 4 aos 17. Sinaliza, sim, que a conclusão do ensino médio é aos 17 anos, salvo o respeito à capacidade de cada um, e que tem outros mecanismos, não esta ilegalidade que é que fere frontalmente o artigo 24 da LDB, que não é uma questão de interpretação. A educação básica nos níveis fundamental e média será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 2º. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. As demais podem ser feitas por promoção, por transferência, independente da escolarização anterior. Mas no ingresso, avaliação nenhuma a criança pode ser submetida. E esta sua proposição é de uma avaliação. De uma avaliação de leigo por parte dos pais e de uma avaliação técnica por parte de uma equipe multidisciplinar. Mas, ainda assim, uma avaliação classificatória vedada, expressa e claramente na LDB. Também quero dizer de que o Poder Judiciário apropriadamente reconheceu que não é a matéria do Poder Judiciário legislar sobre educação. Por isso, então, o fundamento de liminarmente ter sido cassado as decisões é que o Judiciário entendeu de que isso não é competência do Judiciário dizer qual é a idade de ingresso, que é competência do Executivo, está na decisão, na manifestação de forma muito clara do STJ. De dizer que não é o Poder Judiciário que vai regular, vai julgar esse assunto. Isso é competência do Poder Executivo. Está posto na decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A minha colega Miriam tem ali, eu não trouxe porque sabia que ela tinha. E, por último, quero dizer de que, para a senhora mãe ali ansiosa, que estaria também na mesma situação, de que a criança na educação infantil, a gente diz lúdico e brincar. Mas a educação infantil e o ensino fundamental têm por função cuidar e educar. E só que educar de forma lúdica, de maneira mais prazerosa. Porque a gente acha que a criança não fez nada na escola se ela não vier com um caderno abarrotado de tarefas. E a criança não só desenha, ela está cansada de desenhar, então a escola está muito ruim, essa que está atendendo sua filha. Porque na educação infantil não é só desenhar. Tem uma série, um universo de oralidade, etc. De uma série, não cabe aqui nós fazermos, porque não teríamos nem tempo para isso. Mas só para exemplificar, quem não passou pela educação infantil, tem gente que não passou pela educação infantil que não consegue fazer polichinelo. Aí não consegue fazer um polichinelo, nem, tá? E também não aprendeu a dirigir ainda. Olha, vejam só, uma queimou uma etapa lá da educação infantil e hoje pede carona para o meu marido quando o marido dela não aparece porque não aprendeu a dirigir. Problema de coordenação motora trouxe para o resto da vida. Aí a Sara, que é professora de educação artística. Então, essas supostas brincadeiras da educação infantil, ou aparentes brincadeiras, são educar. E se for precoce, se tiver um ritmo meio acelerado, tomara que nós não falhemos, porque todos nós falhamos, né? Infelizmente, e se houver as condições, sim, vamos respeitar. E se a senhora, como mãe, observar isso, provoque a escola para avaliar. Mas não vamos queimar etapa, porque depois de queimada a etapa, nunca mais se retorna. Tem como corrigir para frente, mas para trás não tem. Não tem. Até porque não é permitido o retrocesso no estado do Rio Grande do Sul. E o retrocesso é uma violência. Né? Fazer voltar. Olha, tu não tem mais condições de estar no segundo, volta para o primeiro. Então, só para encerrar, quero dizer de que tomara que a questão de mérito prepondere sobre a inconstitucionalidade do projeto. E ainda no dia 6, estaremos encaminhando a posição da categoria para essa Casa Legislativa, em especial para os membros da comissão e demais vereadores que prestigiam esse debate, a posição da categoria. Mas aqui está o Conselho Geral da PEMO, ou seja, representantes das nossas unidades escolares, que já têm, que já discutiram nas escolas e que, quando trouxeram na nossa reunião do dia 23, já tem um parecer bastante claro. Até porque o inverso é que é verdadeiro. Aguardem uma provocação por parte dos professores para fazer os seus projetos de lei, ou antes de protocolar eles, discuta com quem operacionaliza este serviço. Muito mais do que quem está no cargo dirigindo, mas com quem operacionaliza, ou seja, lá da sala de aula. Obrigado pela atenção, desculpe se me excedi, porque de vez em quando sou meio entusiasmada para fazer as colocações e não quero de forma nenhuma ser indelicada com o vereador proponente em especial, até porque nós fizemos uma visita e já tivemos uma discussão a respeito, né, na entidade, a respeito da matéria. Mas quero de novo pedir desculpa se exagerei, mas não tenho intenção nenhuma de ser dona da verdade, muito menos, né, de ser descortês com quem é de forma cortês, nos convida. E agradecer à presidência da comissão, né, por ter prestigiado os setores aqui representados e os demais vereadores presentes. E que bom que a educação antiga também ainda gosta, Suzana.
Muito obrigado, professora Dirce. Lhe restaram 6 segundos ainda, professora. Foi dentro do tempo. Queremos registrar aqui a satisfação nossa da Comissão de Educação. Estamos aqui, o vereador Elton, que é membro, a vereadora Suzana, que é membro dessa comissão, o vereador Wilson Britos, o Cabrito, o vereador Eric Lins, e eu, que somos os membros, os 5 membros dessa comissão. Somados ainda, agora aqui, o vereador Mano e a vereadora Zuma, e o vereador Fernando Tarragô, que preside a Casa Legislativa. Queremos agradecer a presença de todos os senhores, fazer referência do alto nível deste encontro, desse debate que a sociedade merece aqui em Uruguaiana. As pessoas que aqui se manifestaram demonstrando a grandeza da educação, professora Sara, como disse aqui desde o início, que é fundamental para tudo isto. O vereador Eric me dizia que acredito que essa audiência não foi o suficiente. Acredito, vereador Eric, lá na comissão novamente, e Vossa Excelência tem toda a liberdade também de propor dentro da autonomia que Vossa Excelência tem. Os encaminhamentos, a ata desta audiência pública, acordada com o expediente, estará sendo encaminhada para apreciação daqui as representações que aqui estão. Nós temos a lista de presença. E os senhores e as senhoras serão buscados pela Câmara de Vereadores para tomar conhecimento do teor da ata para posterior assinatura. O conteúdo todo desta audiência pública está gravado aqui na Câmara de Vereadores e também à disposição de qualquer um cidadão da nossa comunidade. Agradeço mais uma vez a todos os senhores e as senhoras que atenderam o nosso convite, aos segmentos que se fizeram representar. não posso deixar, de meu entendimento, de fazer uma pequena ressalva. Entendo de que o município, se na ausência do secretário, poderia ter também nos atendido pela importância do tema, até mesmo com o seu secretário adjunto, que hoje existe no município de Uruguaiana. Apenas, como eu tenho este hábito de público, deixo aqui meu entendimento que o município poderia ter apreciado isto até o último momento. Muito obrigado a todos. E o promotor, quero registrar aqui, promotor da educação, promotor de justiça da educação, pela tarde a sua assessoria me ligou dizendo de que não poderiam se fazer presentes, estariam protocolando documento nesta casa que ainda não chegou na comissão. Acredito que possa até estar protocolado, mas não chegou ao nosso alcance. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela presença.